Boa tarde, hein, João?
A Débora, ela não gosta da minha câmera.
É?
Ela não gosta de liberar o espaço. Sejam bem-vindos, granjeiros e granjeiras, para mais uma terça-feira de GranjaCast. Diga aí, Catita.
Boa tarde, granjeiros e granjeiras. Mais um dia aqui no GranjaCast. E hoje, João...
É o podcast mais assistido...
Mais assistido da Granja Viana.
Por pessoas que têm a meta de ficar com o cabelo igual o guitarrista Slash.
Exatamente. Que, ó, pra ter um pouquinho de mais de cabelo lá, pra não sair descabelada aí caindo os cabelos, né?
Exatamente.
Quem que tá com a gente hoje?
Doutor Hélio...
Ariete, doutor.
Ah,
as palmas.
Tomara que tenha saído no ar essas palmas.
Muito bem.
Essa é a Débora fica até perdida quando sai as palmas.
As palmas, né?
Ela fica até feliz.
Fica bonito. Né? Doutor Hélio Ariete da Ledermic.
Isso aí.
É isso, né?
Queria lembrar os espectadores que quem quiser pode nos assistir nos podcasts de áudio. Tá? Todas as plataformas, tanto no Apple Podcast, na Deezer Podcast,
Spotify,
no Spotify.
Amazon.
E daí por diante, aproveitando Amazon. O trânsito da Raposo Tavares, né?
É isso aí, com a chuvinha lá fora, né? Você pega aí a Raposo Tavares, coloca aí para ouvir, vai ouvindo aqui um isso conteúdo bem interessante, né?
Opa, o meu áudio ficou ligado aqui, ó.
É...
Vou até abaixar aqui, ó, para não atrapalhar o... Aí, ó.
Muito bom.
E hoje a gente vai falar de um negócio muito importante, tanto para homens quanto para mulheres, né?
Sim, eu acho que hoje está no auge aí, né? Eu acho que é um assunto bem, bem importante aí essa semana, porque tem vários aspectos que se perde cabelo, né, doutor?
É verdade.
Verdade.
Boa tarde, João. Boa tarde, Cátia.
Boa tarde, doutor. E abrir um pouco a palavra para você, possa nos dizer da sua formação e o que, que você... Faz hoje em dia.
Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou médico há 20 anos, me formei há 20 anos. Sou dermatologista, com ênfase em tricologia, que são o estudo das doenças do cabelo. Tenho clínica aqui na Granja Viana há 12 anos, fica no Day Square. Junto com a minha esposa, que também é dermatologista, mas eu fico com a parte de cabelo, mais com a parte de cabelo. Atendo todos os pacientes, criança, recém-nascido, adolescentes, adultos,
homens,
idosos,
mulheres.
Homens, mulheres, todos os tipos de queixa.
Sim.
Ô, Catita, você sabe que eu já sabia que esse assunto aqui ia rolar?
Uhum.
E eu já estou deixando meu cabelo crescer há uns 2 meses, né?
Eu estou percebendo mesmo que você não cortou o cabelo já faz um tempo,
só,
viu?
Só para isso.
Só para não dizer que está tendo umas entradinhas assim, João.
É, né?
É.
E lembrar os espectadores, quem queira fazer perguntas para o doutor Hélio, trazer coisas pertinentes ao assunto, é só você escrever ali no nosso chat. Se você não estiver conseguindo escrever no chat, eu já sei por quê. Por que que é, Catita?
Porque ele não assinou o nosso canal, não está seguindo.
Não está inscrito.
Está inscrito no nosso canal.
Tem que então, se inscrever.
Se inscreve e manda sua pergunta aqui.
Isso aí, a gente vai ler no ar.
Exatamente. Doutor, então, tricologista cuida do fio do cabelo ou do couro cabeludo?
Os dois, do couro cabeludo e das doenças do cabelo e do couro cabeludo.
Ah, muito interessante, né, João?
É, e antes da gente começar o nosso papo, a gente tem que lembrar que a gente tem os nossos apoiadores.
É verdade.
Ó, o pessoal tá ligeiro lá, né? Gostando de ver. Já puseram até a maquininha de pontuar o dinheiro ali.
Exatamente.
Olha lá. Ó. Eles não sabem o que é isso, né? Porque o pessoal da técnica é meio novo.
É.
Eles não sabem de onde vem esse barulho, mas a gente sabe.
Tudo bem, a gente sabe. É.
Então, queria lembrar vocês que a gente tem como apoiador o Daniel da DCB Steak, que é uma casa de carne onde eles fazem um evento na sua empresa, na sua casa, no seu condomínio. E se você quiser, é só pedir a carne ou fazer seu orçamento através deste QR Code. Opa, aqui, olha lá, ó, já começou. Ó, começou a palhaçada. Você viu, né, que o pessoal não respeita nada, né?
Eu vi. E a carne do Daniel, vou falar... Ó. Fantástica. Semana passada a gente comeu um bife ante do Daniel lá. É. Gente, vale a pena, hein? Chama o Daniel para fazer o evento aí agora. É evento de final de ano, né?
É isso aí.
Confraternização da empresa, né, João?
Exatamente. Aproveitar agora o final de ano para já deixar sua datinha marcada ali, porque vai ser concorrido com o Daniel, hein?
É verdade.
E a gente tem o vídeo do Daniel Fácil aí ou ele tá... Então vamos pôr o Daniel para falar aí um pouquinho aí para a gente sobre o trabalho dele?
Bora lá.
Bom, o DCB Steak é uma boutique de carnes aqui da Granja Viana, onde nós trabalhamos com várias marcas da linha mais prime que tem no mercado, assim como esse assado de tira de Wagyu. Dá uma olhada só no padrão. Temos as linhas tradicionais, os cortes picanha, fraldinha e maminha, diferenciados como os Tomahawks, FSW, como um dos nossos fornecedores, além de termos a nossa seleção DCB Gold e DCB Gold Reserva, como essa daqui, carnes com extremo marmoreio para clientes exigentes, linha de molhos, chimichurri, sais, e fazemos os eventos. Nós podemos levar todos esses produtos para o seu churrasco na sua casa, temos a nossa linha de acompanhamentos, que é uma culinária pantaneira, lá do Mato Grosso do Sul, né, lugar de onde eu sou, aqui da Uana, e eu mesmo que preparo. Então nós conseguimos aí atender o público do churrasco, desde os produtos até o serviço, fazendo aí um churrasco na sua casa, na sua empresa. A gente contrata conosco. Um abraço. Bom, DCB Steak é um...
Quanta perfeição hoje.
É,
pessoal, hoje não tá vacilando, mano. Tá tudo no esquema, tá
verdade.
Tudo na ponta do lápis ali, ó. É. Pá, pediu...
Tá aqui.
Postou.
Ô, João, e onde fica a DCB Steak, hein?
Em frente ao Nicolau.
Que é fenomenal. Né?
Ah,
é um
bom
mercado
mesmo que
fenomenal.
Você falou.
Exatamente.
Fenomenal.
É.
E quem estiver assistindo pelo celular e não puder estar lendo esse QR Code, pode mandar um WhatsApp para o 11 98393 6001, que vai conseguir pedir o seu orçamento diretamente com o Daniel. É ele quem responde todas as solicitações do WhatsApp.
É,
e
isso.
Quem mais que está aí? Catita,
eu não
com
sabe.
A gente.
Quem está aqui com a gente é o Velho Parmê. Então, Velho Parmê tem parmegiana milanesa estrogonofe. Gente, hoje eu experimentei o parmegiana de berinjela. Está lá no meu stories também, lá da Catita Indica. Meu, que delícia, né, João?
Sim.
E você hoje foi de estrogonofe, né?
Nossa, eu comi até...
Ali é, eu falo, ó, Velho Parmê é dos mesmos idealizadores lá do Velho Burger. E aí tem o Velho Parmê e você consegue pedir pelo delivery. Olha aqui aparecendo, ó.
No iFood, né?
No iFood, ó. Você clica aqui também, pede aí o seu almoço. Ele entrega, chega tudo quentinho, né, doutor? Até o doutor é cliente lá do Velho Parmê, né, doutor?
Do Parmê e do Daniel também.
E do Daniel também.
E do Daniel também,
é. Fiquei sabendo hoje.
Isso. Exatamente.
Nota 10, os dois.
Então lá a gente tem parmegiana de carne, frango e berinjela, tamanhos individual que... E também para duas pessoas. Então, só pedir aqui, ó. Velho Parmê.
Ah, comigo tem pegadinha.
É,
com ela não
aqui não tem,
tem, né?
Ó. Fica aqui, ó. Ó.
É, eu bem entendo vocês
aqui,
aí.
Ó, ó.
É,
então,
brincadeira,
Velho Parmê.
Viu?
Pede lá, que é muito bom, gente. Maravilhoso.
Então,
seguimos.
Vamos conversar agora um pouquinho sobre cabelo.
Queda de cabelo.
Cabelo não pode cair na comida, né? Então,
não. É,
então tem que tratar, porque imagina o cozinheiro lá cozinhando e o cabelo caindo dentro da sua comida.
É verdade.
Eu acho que chegou um delivery aí.
Ah, sim, é verdade.
Chegou um delivery aí.
Como a gente não fica para trás, os nossos patrocinadores fazem questão... de presentear nossos convidados.
Caramba,
exatamente,
aí sim.
Exatamente, hein?
Oi.
Dá uma mostradinha.
É bom para queda de cabelo, hein? Tem ferro.
Ah, olha, doutor? Ali, ó.
Já descobrimos uma coisa nova aí.
Com certeza.
Olha lá, ó.
Ó, ganhei um.
Ó.
Filé sem ovo. Filé de costela é excelente, isso eu já comi do Daniel.
Do Daniel.
Linguiça de costela.
Muito bom.
Essa marca é excelente também.
Churrasco, finalzinho de finalzinho.
De churri.
Finalzinho agora de...
Ah, no meio da semana.
No meio da semana mesmo, doutor?
Ah, vamos aproveitar, né?
E como a gente também não fica para trás...
Verdade,
né,
verdade.
Temos um GranjaCast, eu fui.
Uma camiseta personalizada.
Gostei, hein? Da canequinha também.
Você acha que é GG ou é G o seu tamanho? Que a gente tem a G
agora
também.
Agora eu tô G.
É,
agora você está G?
Estou G.
Ô, Pedro,
depois você
na
troca.
Minha sala tem uma camisa G lá, por
Exato.
Favor.
Camisetinha com... É só quem veio aqui que tem essa camisetinha do Eu Fui, hein?
Vou usar.
Né?
É, isso aí.
Muito bom.
Tá de verde.
É, exatamente.
Combina com verde.
Então, vamos conversar aí sobre queda de cabelo, né? Quais são as principais causas da queda de cabelo?
Vamos lá. A gente tem dois tipos de queda de cabelo mais frequentes, que é a calvície e uma outra chamada eflúvio telógeno, chama. A calvície, que é a alopecia androgenética, que ela é genética, e está associada com alguns fatores hormonais. E essa, então, a...
Pode vir. Peraí, aqui, ó.
Ele está com vergonha. Ele não quer aparecer. Leva outra.
Vamos levar...
Leva essa pra...
E pode pôr essa daqui na geladeira?
É.
Só depois avisa, que senão ele fica... Isso.
Então, vamos voltar ali nas duas causas.
Então, são duas doenças. Eflúvio telógeno e alopecia androgenética, que é a calvície. O eflúvio telógeno está sempre associado a algum outro fator, que pode ser o estresse, pode ser algum uso de medicação. Por exemplo, essas injeções emagrecedoras, faz cair o cabelo. Gravidez, depois que a mulher tem filho, cai muito cabelo.
Verdade.
É esse eflúvio telógeno. Deficiência de ferro, deficiência de outras vitaminas. Uso de, por exemplo, antidepressivo causa queda de cabelo. Às vezes a pessoa tem uma infecção, tipo COVID. Depois, no COVID, foi uma epidemia de queda de cabelo. E depois de uma infecção, depois de uns 2 meses, o cabelo cai demais. A notícia boa dessa doença, desse eflúvio telógeno, é que todos os fios que caem, eles nascem novamente. Então, é desesperador. As mulheres ficam desesperadas mesmo, porque cai muito fio. Tipo, no banho, o ralo fica cheio de cabelo. Só que depois o cabelo volta. E se a gente faz tratamento... precocemente, ajuda a parar mais rápido.
A bariátrica também, né?
A bariátrica também, porque começa a ficar com níveis menores de
absorção de vitaminas.
De nutrientes, exatamente.
Ah.
E tem a calvície. A calvície, ela é caracterizada não pela queda de cabelo, e sim pelo afinamento progressivo. A pessoa vai percebendo que o cabelo vai ficando cada vez mais fino e começa a ver mais o couro cabeludo. Ela entra num elevador, por exemplo, aquela luz de cima, você vê mais o couro cabeludo. E vai percebendo que vai afinando e vai ficando cada vez mais ralo mesmo o cabelo. E perde a densidade. E essa é a calvície. A calvície é genética e alguns fatores, por exemplo, o uso de anabolizantes, que aumenta a testosterona.
Tá explicado por que o Robson, nosso amigo...
Ficou calvo. Então, o uso de anabolizante aumenta a testosterona. E é uma testosterona mais forte, chamada DHT, que está associada à queda dos fios mesmo. No homem, é mais na entrada e na coroa. E na mulher, é difusa essa alopecia androgenética. E assim, o número é gigantesco. Com 70 anos, 80% dos homens vai apresentar algum tipo de calvície.
Sim.
Então, é muito, 80% dos homens. Com 20 anos de idade, 20% dos homens já sentem um afinamento de fios.
Sim.
Com quantos anos?
Com 20 anos, 20% dos homens já nota algum afinamento e diminuição do número de cabelos.
Nossa. Esses números são meio assustadores. Pelo menos para os homens.
É, o meu tio tinha pouquinho cabelo, com 25 ele era careca.
Então, começa desde a adolescência. Sim. É a hora que começam os hormônios masculinos, né?
Ah.
O que a gente pode dizer, então, é que um homem que tem um pouco mais de musculatura, mais testosterona, que a gente percebe pela pelagem do corpo e daí por diante, é aquele que tem tendência a ficar careca.
Mais ou menos. Tem mais chance.
Calvo, né?
Mais calvo, exatamente.
Porque careca já tá naquele negócio de, tipo, cancelamento, se fala que é careca.
Tem que tomar cuidado. Cancelamento.
Calma.
Não pode falar.
Sim, calma.
Perseguição.
Perseguição.
Se ele tiver predisposição, com certeza vai cair mais rápido ainda. Mas não é só o hormônio, né? Tem gente que não tem tendência a ter calvície, aí continua com os cabelos, mesmo tomando testosterona.
E a pessoa que tem essa androgenética que
isso,
você
que
falou, ela pode ter um aceleramento devido a outra associada,
exatamente,
ou não?
Exatamente. Pode também. Ela pode ter androgenética e ter, por exemplo, ter uma pneumonia. Vai cair também o cabelo, o eflúvio. Só que um pouco desses cabelos que caíram vão voltar. E hoje em dia a gente tem tratamento, né? Mesmo para calvície, para androgenética, alopecia androgenética, a gente faz tratamento para manter pelo menos os cabelos que o paciente tem. Então, quanto antes a gente começa a tratar, mais cabelos vão sobrar no final.
Sim. E, doutor, e por exemplo, quem já está lá percebendo que está ficando com o cabelo bem ralinho, né?
Isso.
Então, eu vou pegar aqui o caso de uma pessoa que fez bariátrica. Então,
isso.
Cabelo ralinho, percebeu perdeu muito cabelo. Então, ela começa, ela procura um tricologista.
Isso.
Onde ela começa a fazer um tratamento para salvar os fios que ela já tem.
Isso.
E para que nasçam novos fios.
Exatamente. No caso de bariátrica, tem que examinar, fazer exames para ver quais as vitaminas que estão ficando deficientes. Geralmente é B12, ferro, zinco. Aí tem que repor essas vitaminas, ver, otimizar a alimentação, que essas pessoas já comem menos.
Menos.
Sim. Então tem que comer mais proteína e muitas vezes tem que fazer suplemento mesmo de vitaminas.
Sim.
Que não dá pra, só pela alimentação.
Então é um tratamento em conjunto com a inserção de vitaminas e também a aplicação, enfim, de produtos
isso
na região.
A gente sempre associa os tratamentos com medicações que a gente injeta mesmo no couro cabeludo, medicações orais, algumas loções também a gente usa, a loção tópica, que é o minoxidil, que é o mais famoso,
uhum,
associado a essa alimentação, né?
Sim, sim. É de dentro para fora.
Dentro para,
né,
fora, exatamente.
Exatamente.
Normalmente, quando o paciente chega lá no seu consultório, existe alguma faixa etária que te procura? Ou a partir existem todos os tipos, a pessoa, quando já começa a perder procura, tem alguma faixa etária que é mais preocupada em estar fazendo esse tratamento?
Eu acho
não
que
tem?
Hoje em dia, os homens, a partir dos 25, 30 anos, já procuram atendimento, que já nota esse afinamento. E hoje em dia tem muita informação na internet, então, às vezes, eles já chegam usando alguma medicação, o minoxidil principalmente. E aí a gente associa o minoxidil também de tomar e outras vitaminas que tentam diminuir um pouco essa ação do hormônio mesmo.
Qual que é a ação do
minoxidil? Do minoxidil é aumentar a vascularização da região do couro cabeludo, que ela dá uma vasodilatação, aumenta o fluxo mesmo do sangue.
Uhum. E isso tem algum efeito colateral ali para a região ou não? É local mesmo?
Existe o oral também. No local, às vezes, pode causar um pouco de ardência, porque é com álcool.
Sim.
Então, às vezes, as pessoas ardem um pouco o couro cabeludo, mas nenhum problema.
Mas, em teoria, então, você provoca uma inflamação local?
Bem pouco. Não chega a se inflamar, não.
Não.
Só uma leve
irritação. É um aumento da vascularização, então.
Exatamente.
E se, no caso, normalmente é elixir, é porque eu não sei, não conheço. É elixir e oral, você falou.
Exatamente.
Qual é o mais utilizado hoje em dia?
Hoje em dia, há uns 5, 10 anos, tem muito mais estudos com a medicação oral, que é o minoxidil oral. Esse já tem alguns efeitos colaterais, o oral, então, que é aumento de pelo. Então, mulheres é um problema. Então, às vezes, nasce um pouco mais de pelo na região da barba, no bigode também. Então, isso, às vezes, a gente tem que dar uma dose bem baixinha para não ter esse tipo de efeito colateral. Outro efeito colateral que pode ocorrer é edema, tipo inchar um pouco a perna. Eu nunca tive nenhum paciente que teve, só que existe essa informação.
Uhum.
Então, existe um efeito colateral. O elixir, menos.
O elixir, menos.
E
só
você...
que o oral dá muito mais efeito.
Ah, sim.
Todo mais mundo provável. Que toma vê resultado.
Sim.
No oral.
No oral.
O elixir, ele tem alguma contraindicação, alguma coisa do tipo?
Só gravidez, que a gente evita na gravidez, nas mulheres, usar.
A mulher evita várias coisas na gravidez, né?
Como não tem estudo, a gente evita.
Uhum.
Entendi.
Só que a dificuldade do elixir, da solução tópica, é a dificuldade de aplicar, porque principalmente a mulher, elas reclamam que deixa o cabelo mais duro, mais grudado no couro cabeludo, tira um pouco o volume do cabelo. Então, elas têm mais resistência a usar a loção.
E se a pessoa aplica no local incorreto, por exemplo?
Pode
ou nascer, faz uma aplicação irregular, não homogênea.
Isso, pode escorrer um pouco, pode nascer mais pelinho naquela região.
Imagina aqui.
Interessante, né?
Geralmente aqui, ó, na região da bochecha, as pessoas reclamam.
Porque pinga aqui.
Se a pessoa passa, depois passa a mão no rosto.
Ou pode ser que escorre alguma coisa, suor.
Uma gota. É spray, né? Então, às vezes, o sprayzinho.
Sim.
E quando ele chega... Primeiro contato que o
primeiro
paciente
contato,
tem com você. O que é feito? Faz um exame? O que, que é?
Geralmente a gente examina com uma lupa que a gente tem, chama dermatoscópio. E eu tenho outro aparelhinho que a gente consegue mostrar até no tablet. mostra o afinamento dos fios. Em homens, é super claro mostrar na região frontal e na região, chama occipital aqui atrás, a diferença da grossura dos fios. É claro, assim. Então, se já tem esse afinamento, já está feito o diagnóstico. Mas a gente sempre pede também alguns exames de sangue para ver se tem mais algum problema, tipo uma alteração de tireoide, anemia pelo ferro. Às vezes não chega a ser uma anemia, só um ferro mais baixo já pode estar piorando aquela queda de cabelo.
Certo.
Aí depois disso, geralmente, a gente já dá algum tipo de medicação, até para tirar um pouco a ansiedade do paciente, às vezes já prescreve um shampoo, uma loção. E se o paciente já vem de uma história, já sabe que os familiares têm o peça endogenética, a gente já passa alguma medicação também.
Mas é fácil de
fácil de diagnosticar.
De saber qual é qual?
É fácil de saber. A gente que tem experiência...
Bateu o olho bateu já.
O olho, sabe.
E uma pergunta, doutor. Qual que é a diferença, por exemplo... Tem até uma pergunta já aqui no chat aqui. É a diferença entre essa aplicação de produtos e a mesoterapia.
Certo. A aplicação, você passa o sprayzinho no couro cabeludo e só. Existem mais três coisas. A mesoterapia é com seringa mesmo. A gente pega medicações que variam. Cada paciente, dependendo da doença, a gente varia o que coloca na medicação. Aplica direto no couro cabeludo, dá umas 100 picadinhas mais ou menos no couro cabeludo, dói muito pouco. E com as medicações,
tá. Certo?
Existe outra tecnologia chamada MMP, que é uma microinfusão de medicamentos. É como se fosse um aparelhinho com um monte de agulhinha na ponta que a gente vai fazendo micro furinhos no couro cabeludo junto com o remédio. Faz o furinho e o remédio escorre para dentro do couro cabeludo. Além de entregar essa medicação no couro cabeludo, o fato da gente fazer essas microperfurações já dão aquela...
Vascularização.
Exatamente.
O papel do microfídeo.
Então, às vezes, que tem tal remédio que... Às vezes, nem é o remédio que faz a diferença. O que faz a diferença é a técnica da pessoa que está aplicando.
Uhum.
E, por exemplo, eu faço, a gente demora uma hora fazendo essa aplicaçãozinha. Não é jogar o remédio. Tem que fazer com cuidado aquilo, no
na
ponto
região
certo.
Específica.
Não pode sangrar, porque se você machucar o couro cabeludo, pode formar cicatriz, aí não nasce mais cabelo. Então, tem toda uma técnica para fazer isso direito.
Perfeito.
Além disso, tem o laser também. O laser, a gente passa, só que é com luzinha, faz também esses micro furinhos, aí a gente aplica a medicação também para penetrar melhor.
O laser, ele tem várias aplicações. É interessante saber que desde cicatrização até vascularização, tudo só dependendo da frequência da luz.
Exatamente.
Que você vai ter o resultado, né?
Exatamente.
O Alexandre Aleto aqui, ele fez uma pergunta que você mencionou no início ali, que alguns remédios de aplicação para emagrecimento podem produzir uma queda de cabelo. Ele quer saber se o Monjaro está nessa...
O Monjaro, e eu acho que o Monjaro, não tem isso em bula ainda, mas eu acho que só o Monjaro, você aplica o Monjaro, eu acho que ele já causa queda de cabelo. Não é o fato de emagrecer pelo Monjaro. Porque assim, você toma o Monjaro, você vai comer muito menos, vai ter um déficit energético, de nutrientes, e acaba perdendo cabelo. Mas eu vejo, chega a mim pacientes que acabaram de começar a tomar o Monjaro e já estão com queda de cabelo. Então, eu acredito que... A medicação mesmo já possa causar queda de cabelo.
Uhum.
Mas isso
tem
ainda
algum
não tem bula, nada,
enfim,
mas...
Alguma coisa
acho
que pode
o próprio
ter.
Composto mesmo. Tipo anticoncepcional, causa queda de cabelo.
Sim.
Antidepressivo, causa queda de cabelo.
Sim.
Eu acho que o Monjaro tem dois problemas. Ele mesmo e depois que emagrece mesmo.
E lá na clínica lá que vocês estão lá, lá Dermic, né?
Isso.
Vocês têm um trabalho multidisciplinar lá quanto à alimentação, essas coisas todas? Ou vocês...
A gente orienta, mas a gente encaminha mesmo para nutricionista. Se a gente vê que está com alguma alteração nesse campo, a gente não tem nutricionista na clínica. Mas lá no The Square tem várias nutricionistas que a gente encaminha.
E vocês fazem um exame de sangue lá que vai aparecer o que está em déficit e aí sim vão fazer um encaminhamento. Né?
Geralmente, quem está tomando essas medicações já está tendo esse atendimento com o endócrino ou com o nutrólogo. Então, ela já está fazendo
acompanhamento.
Esse acompanhamento. A gente chega meio no final, a hora que já deu o problema. na queda de cabelo. Então, já a gente só fala, ó, cuidado com isso, isso, isso.
Uhum. E qual que é o... Qual que é o tipo de alimentação, assim, que você sabe que é prejudicial e que pode provocar uma queda de cabelo acentuada ou pode dar um afinamento do
É o
do
contrário. Folículo. Tem alimentos que são bons para melhorar a queda de cabelo. Ruins, hoje em dia, a farinha branca, açúcar, tudo isso, eles têm algum jeito de dizer que faz mal para quase todos os problemas. Então, a gente manda comer coisa saudável. Então, comer fruta, castanhas, carne...
Evitar embutido.
É, mas essas coisas não tem estudo que faz mal, sabe, pro cabelo. Então, a gente não é muito radical, assim, sabe?
É mais pra nutrir.
Nutrir bem.
Precisa mais nutrir Exatamente. Bem pra não cair, Exatamente. Por exemplo.
Muitas vezes é o fato de você estar fazendo uma dieta mal feita é muito Exatamente. Mais prejudicial do que você estar comendo.
Tipo, a pessoa, só como bolacha. Não, troca por uma carne, né? Troca Exato. Por um bife, uma proteína.
Sim.
Ah, sou vegetariano. Aí tem que tomar suplemento de ferro mesmo, tomar comprimido.
Sim. E, doutor, tem hoje em dia algum estudo com células-tronco para fazer também?
Tem estudo de células-tronco que chama PRP. É uma técnica que se tira o sangue do paciente, centrifuga e reaplica no mesmo jeito que aplica aquelas agulhinhas, usa o próprio soro do paciente. Só que no Brasil não é autorizado para médico fazer isso.
Ah,
esse PRP.
Eu vi também que tem. Usa PRP também para o rosto, né?
Então, algumas outras profissões.
Dentista.
Porque assim.
Dentista pode.
Médico
pode?
Não, exatamente. Por quê? Porque o CFM diz que cada soro, o meu soro é diferente do seu, diferente da Kátia. Então, não dá para fazer um estudo falando que aquilo funciona. Em mim funcionou, mas o dela vai ser diferente. Se eu tenho alguma doença autoimune. Eu tenho lúpus ou artrite reumatoide. Eu vou pegar as células inflamatórias da artrite reumatoide e vou reaplicar em mim. Então, eu posso causar outro tipo de doença.
E o que impede que o odonto faça isso?
Então, o conselho do odonto não está se importando com isso, entendeu?
Ah, que legal, né?
É
que nem aquele monte de odonto que faz aquelas bijectomias que ferra com a cara do...
Eles simplesmente eles permitem o que eles querem. Tipo, eu permito que você faça isso. Cada classe é de um jeito, cada um tem se responsabiliza por eles.
Segue uma linha
de pensamento.
De pensamento. E aí, falando ainda, vamos supor, eu faço lá a pessoa caiu o cabelo, fiz um implante capilar. Isso, fiz um implante capilar. Então, eu faço um tratamento, uma mesoterapia para os fiozinhos que eu coloquei e também para cuidar dos fios que eu já tenho.
Isso
certo?
Mesmo. O que acontece? Então, no couro cabeludo, a gente tem fios que são sensíveis à testosterona e fios que não são sensíveis à testosterona. No implante, o que a gente faz? Pega os fios que não são sensíveis à testosterona e reimplanta na região que você perdeu os fiozinhos. Então, esses fios que você implanta não vão mais cair, certo? Não vão cair mais. Só que os fios que você tem, você já tinha, se você não tratar, eles vão cair.
Tá.
Certo? Então, é por isso que é fundamental o uso dessas medicações, que é a finasterida e a dutasterida. Finasterida é mais antigo, então tem mais estudos com a finasterida. Então, por isso que é fundamental fazer o tratamento antes e depois. Tem gente que faz o tratamento, o implante, e não faz o tratamento com o remédio, cai, tem que refazer o implante.
Cai da onde não fez o implante.
Exatamente. Cai os que a pessoa já tinha.
Entendi.
Só que qual o problema? Que uma hora acaba a área doadora, que se chama, que é essa área que tem os fiozinhos
não
perpétuos, exatamente. Então, esse é o problema, que uma hora vai acabar o fiozinho, começa a ficar com falha mesmo aqui na região occipital.
Uhum,
tirou tanto que não tem mais o que tirar, entendeu?
Hoje em dia, a gente vê que tem uma tendência muito forte aí no crescimento desses tipos
de cirurgia.
De cirurgia, né? Já se barateou muito no Brasil. Antigamente, o pessoal ia para fora fazer tudo. Que impede das pessoas fazerem fora o custo de uma cirurgia capilar ali?
Acho que hoje em dia é o custo mesmo, né?
É só o custo. Porque o que me disseram é que você, a de eterno, tem que ficar tomando medicação, né?
Isso, a de eterno, é isso que eu estou falando, exatamente. E a medicação tem um mito. em volta da medicação, que é a finasterida, que fala que dá impotência sexual. O que, que é a realidade? 2% dos pacientes têm uma queda da libido, que ao suspender a medicação volta, certo? Uhum. Só que você tem que conhecer seu paciente, você não pode sair dando para todo mundo a medicação. Porque às vezes o paciente já é ansioso, já está preocupado com aquilo, já tem alguma outra causa
com preconceito já. Exatamente. Que aquilo vai fazer mal daquele jeito.
Exatamente. E aí a pessoa começa a tomar e aí sim que aparecem todos os sintomas.
Uhum.
Por isso que tem esse mito e muita gente não quer tomar o remédio, a finasterida.
Sim.
A finasterida é um remédio muito antigo, inclusive questionado até no momento que você vai fazer doação de sanguínea.
Isso. Se
você toma ou não toma.
Que serve para a próstata, né? Porque a próstata responde à testosterona também. Então, foi assim que perceberam, que davam para os senhorzinhos que tinham a próstata aumentada e nascia cabelo.
Uhum.
Que é o mesmo receptor da testosterona da próstata, é o do couro cabeludo.
Ah, por isso que a diferença entre ter os pelos no braço, enfim, em outras regiões, e no couro cabeludo é diferente.
Tem esse receptor, chama DHT, essa testosterona, chama diidotestosterona. E o que, que a finasterida faz? Tem uma enzima que transforma a testosterona em diidotestosterona.
Uhum.
Chama 5-alfa-redutase. Esse remédio, ele bloqueia essa enzima. Então, a testosterona não vira essa testosterona mais potente, entendeu?
Ah,
é isso que esse remédio faz.
Entendi. Aqui tem o Renato Soares, lá, abraço, trouxe lá do Maringá, isso Maringá, é. Paraná, é né?
Filmmaker.
Isso, ele está perguntando.
É muito gente boa.
Pergunta ao doutor sobre os efeitos colaterais da finasterida, né? Foi isso que acabou de comentar.
Isso aí, um abraço pro Renato.
Isso. É.
O fato, assim, a pessoa chega lá, faz aquele exame, faz toda aquela anamnese ali, inicia um tratamento. Quais são os cuidados que ela tem que ter quando ela está em processo de tratamento e não... Agora, tirando esse fato dela ter feito um implante ou não, né? Quanto tempo ela vai ter de tratamento? Como que se define isso?
Entendi.
Quando que ela vai ter uma...
Ver resultado,
exatamente. Quanto tempo,
mais ou menos? Na clínica, eu sempre falo em 3 meses. Então, a pessoa começa a fazer o tratamento completo, quer tomar o remédio, fazer essa microinfusão de medicação. Em 3 meses, a gente já vê bastante fiozinho novo nascendo. E mulher, antes disso, vê parar de cair o cabelo. Que mulher procura mais a gente por queda bruta de cabelo, não por calvície. A gente, às vezes, está associado, mas é diferente. Em homem, então, uns 3 meses. E assim, esse minoxidil oral faz nascer muito rápido o cabelo e a pessoa já vê a unha crescendo mais rápido, o pelo nascendo mais rápido, então, e o cabelo também, sobrancelha cresce mais rápido. Então, em 3 meses, cuidado.
Tudo é resultado da
vasodilatação.
Mas é por causa da testosterona, tudo?
Não. Que aumenta o crescimento é por causa do minoxidil.
Do minoxidil.
Isso, que não mexe com a testosterona.
Que é aquele via oral que você falou.
Que vasodilata, que é o...
E provoca crescimento de unha, crescimento de sobrancelha.
Isso.
Não, mas é muita coisa, né? Se você parar pra pensar, não é focado no negócio.
Não é focado, é oral, é.
É.
Mas não tem outro problema, sabe? Não tem. Ele foi inventado, o minoxidil, vamos falar sobre isso, para pressão alta. Porque quando você dilata as veias, diminui a pressão.
Circula mais o
sangue. Mas é a parte mais distal do...
E é uma dose muito maior, que era de 20 a 40 a dose para pressão alta. Hoje em dia a gente dá 2, no máximo 5 miligramas para alopecia, para queda de cabelo.
E a dilatação, ela corre em todos os vasos? Tem uma parte específica do vaso?
Eu acredito que em todos os vasos.
Todos os vasos.
Mas é uma vasodilatação leve, né? Não...
Parando para pensar, né? A gente diz, não tem muito efeito colateral, não sei o quê. Mas se você provoca uma vasodilatação e a pessoa já tem um problema de uma trombose ou...
Não, trombose tudo bem, que vai ajudar.
Vai ajudar, né?
Mas o problema é a pressão baixa. Já eu tenho algumas polêmicas na internet falando que a pessoa foi para a academia, tinha tomado minoxidil, caiu a pressão. Então, tem alguns relatos assim, que caiu a pressão, nada mais grave.
Mas um efeito, por exemplo, se você atua ali nos vasos, você pode dar um reflexo num aneurisma ou qualquer coisa do tipo, que a pessoa tenha uma predisposição que muitas vezes não sabe que existe.
Não, mas dilatar, tudo bem. O problema é contrair. Exato, é fechar o vaso.
Que aí você tem a isquemia, né?
Exatamente. O problema seria esse. E se fecha, aumenta a pressão. Então, às vezes, você está salvando uma pessoa de ter uma isquemia.
E no caso de uma hemorragia, por exemplo, um AVC hemorrágico?
Aí, no João, cérebro. Pode estar complicando, né?
É uma questão, porque eu estou pensando...
Exatamente, assim, você está pensando no pior. Eu estou pensando também, por exemplo, mas para ter um... Para aneurisma acontecer, geralmente certo. A pessoa tem pressão alta. Que é a pressão alta que faz estourar o aneurisma.
Certo.
Se está vasodilatando, está ajudando. Exatamente, está diminuindo aquela pressão naquele aneurisma, okay. Entendeu?
Entendi.
É como se ela deixasse regar mais fácil.
Tem bastante
toda essa...
E a pessoa fora, quando está com minoxidil, né? Fora o fato de estar tendo resposta ao que ela precisa, que é essa coisa
do cabelo,
ela tem alguma outra melhora assim que também traga ou não?
Tem estudo recente que melhora outros problemas, sim. Eu acho que rejuvenesce e não sei se
diminuiu. Opa, aí, ó. Ó, que beleza.
Mas é novo.
Já vai ter gente tomando só para ficar novinho.
Tem um último trabalho, acho que foi num congresso que teve esse ano, que acho que rejuvenesce e mais alguma coisa. Não sei se é demência. Depois eu te falo. Vou pesquisar sobre isso.
Ah, que interessante.
Legal. Mas rejuvenesce. E uma coisa importante, esse minoxidil não é o remédio que você vai tomar a vida toda.
Certo.
Porque assim...
É só até ter o retorno.
A finasterida, sim. Porque a doença é crônica, não sara.
Certo.
Então, o minoxidil a gente pode parar. Que tem um trabalho também que vai melhora, de repente chega num platô e o minoxidil não melhora mais. A finasterida você tem que manter. Mas se você parar um dos dois, quem é mais importante parar é o... Que é menos importante é o minoxidil. O finasterida é mais importante.
Sempre manter os níveis ali.
A gente vê muitas vezes filhos que muitas vezes não ficaram
calvos,
o pai e a mãe têm calvos na família, mas eles não tiveram esse problema da calvície. Isso pode estar ligado ao que? Tabagismo? O que a pessoa passava no cabelo?
Eu acho que tá mais a genética mesmo. Eu acho que o gene da calvície não foi para aquele filho. É só isso que justifica.
Não, porque eu tenho mais três irmãos, né?
E ninguém tem.
Não, tipo, um muito pouco tem queda de cabelo. O outro praticamente bem 10 anos mais novo do que eu. Já tá sem nada.
Entendi.
E aí ele já raspa para já ficar logo raspado. E o meu tem a coroinha.
Isso aí.
Uhum. Então, meu pai, eu não conheci ele sem estar careca.
Entendi, sempre foi.
Desde...
É só um irmão lá que salvou.
Ele só distribuiu, falou um pouquinho para esse, porque...
É, mas ele mesmo assim deve ter um pouco, né? Sim. Mas é leve.
O meu irmão, sim. E a família da minha mãe também era toda careca.
Entendi.
Então, por isso que eu fico me questionando, será que eu sou filho deles mesmo?
Não, é certeza.
Porque senão ia estar vazio.
Você tá novo ainda.
Ia estar vazio. É que meu pai, com 30 anos, já não tinha nada.
Entendi.
Ele já, logo de cedo, já. Mas ele sempre fumou. Ele dizia a ele que era por causa da brilhantina que ele passava no cabelo.
E penteava para trás, assim, ó, né?
É muito isso. Tipo, boné também. As pessoas falam, boné pode, não pode?
Isso faz...
Então,
faz
pode e não pode. Usar no dia a dia, usa o boné, tipo, tomar sol, põe boné. Ok, o problema é você deixar tanto boné que não lava o cabelo direito, fica oleoso. Porque a oleosidade da inflamação, da dermatite...
Não, o cara tem que tirar o boné para tomar banho. Pô.
Exatamente.
É mais ou menos isso, né? Você abafa.
Abafa, exatamente.
Então, assim, cria ali um sebinho, exatamente, né? No couro cabeludo e isso faz cair o cabelo.
Então, tem um limite, né? Tipo, pode ir na academia de boné? Pode, mas você chega em casa e toma banho, né? Depois da academia.
Exato. Então, não deixa o cabelo oleoso.
Exatamente.
Eu, quando era moleque, não tirava o boné da cabeça.
É, né?
Até uns 25 anos, era boné o dia inteiro.
Então.
Hoje em dia, eu só uso pra sair mesmo, pra ir no parque.
Quando não quer pentear o cabelo.
Não é verdade. Ou quando não quer pentear o cabelo.
Lavar o cabelo também. Ah, pode lavar o cabelo
todo dia. Pode lavar o cabelo todo dia. Porque muita gente fala, ah, vou lavar o cabelo todo dia.
É aqueles mitos, né?
Os mitos, né?
Porque se tiver que cair, vai cair o cabelo. Aquele fio que está na última fase, chama telógena, ele vai cair mesmo, o fio. Então, se você lavar ou não lavar, às vezes cai mais rápido, né? Que o fio já está saindo, cai o cabelo, mas não piora a queda de cabelo.
Uma dúvida agora também que me surgiu. É, a mulher, eu vou falar por que é o meu caso, lógico, né? Então, que vai mudando a fase, né? A gente tem uma fase hormonal e tal. É verdade que muda a espessura, o fio do cabelo? Que eu percebo, por exemplo, dos cabelos mais novos que vão nascendo, ele tem uma textura diferente do cabelo.
Sim, porque conforme vai chegando na menopausa, os hormônios vão mudando. Então, acho que 40% das pessoas, as mulheres, depois da menopausa, vão ter um grau de calvície. Então, vai mudando mesmo a textura. E outra coisa que acontece, que dentro de um folículo, dentro de um bulbinho, nascem mais de um fio. Então, conforme vai envelhecendo, vai diminuindo esse número de fiozinhos dentro daquele folículo. E parece que o cabelo fica com frizz, entendeu? Então, não é que ele tem menos densidade de cabelo. Por isso que dá essa impressão de...
Ele fica mais fino e mais oriçado, assim, mais, né? Por isso o cabelinho mais...
Vai afinando e diminuindo o número de fios.
E isso tem também shampoos, tem loções que podem ser...
Exatamente. Shampoo é menos importante, que shampoo fica muito pouco tempo
em
contato com o cabelo. Então, loções e remédio mesmo.
Ah, que interessante.
Eu tô usando um shampoo aí.
Isso, usa shampoo, tá bom.
Eu tô usando shampoo,
é do jogador?
Mas...
É do jogador?
Não é. E ele diz que tem que tirar imediatamente, não pode deixar no cabelo.
Ah, coloca e tira.
Passa e tira.
Às vezes tem alguma coisa irritativa mesmo, pra ver se aumenta o fluxo, entendeu?
Ah, tipo coça
pode ser, eu não sei qual é o shampoo, mas...
Sim.
Eu não lembro.
Existe um remédio que chama capsaicina, que é de pimenta, entendeu? Então...
Sim.
Não sei.
Começa com K.
O céu?
Olha lá, o outro. Pode ligar pro Procon que não funcionou.
Não tá funcionando.
Eu não tô usando nem 10 dias ainda, Pedro. Caramba.
Não vai funcionar, pensamento positivo.
O Pedro, ele tá com inveja porque eu tenho meus 40 e poucos anos e ainda tenho cabelo. Bastante. Ele já tá perdendo com 20.
Olha lá, tá
vendo? Aí tá desesperado aí, ó, agora.
E, doutor, falando também um pouco sobre... Agora vou entrar na fase do feminino, né? Também, assim, falando um pouquinho mais sobre o couro cabeludo,
luzes
todos esses, né? Faz lá, chapinha hoje a gente faz a parte progressiva. Então, isso tudo também, porque
danifica
você
também,
danifica o fio.
O fio. E eu vejo que com... Luzes eu deixo as pacientes fazer luz, tingir o cabelo, tudo bem. Agora... Os processos de alisamento, eu tento diminuir a máxima frequência possível.
Sim.
Porque o processo de alisar, primeiro tem a tração de puxar o cabelo, a chapinha, um calor muito, muito grande. Então, isso tudo vai prejudicando o couro cabeludo e vai afinando mais os fios, vai deixando o couro cabeludo mais oleoso e vai levando ao afinamento. Então, todos os tipos de alisamento, eu acho que prejudicam.
Sim, que tem os que usam... Agora não sei formol, mas enfim, fala que não tem formol, mas tem um outro composto.
Que vira formol
quando está ativo, né? Então, eu acho que isso é importante. A gente fica preocupado, que a gente é mulher, quer ficar loira, quer usar lá muito... Hoje, os produtos também de beleza, eu acho que já tem mais um cuidado, né, também especial.
Sim.
Eu sei, porque também, quando eu engravidei, eu continuei fazendo, isso. Porque não era direto no couro cabeludo, isso. Enfim, continuava fazendo. Então, tem muita gente que ainda pergunta, ainda sabe, né? Ah, e como a gente vai fazer agora? A rena, por exemplo,
isso.
Que é mais natural, né?
Se não tem amônia, então tem, hoje em dia tem muitas marcas. E aí, eu sempre deixo o ginecologista também decidir. Ah, pode? Eu falo, por mim, pode, mas pergunta para o seu ginecologista. Às vezes, eles preferem evitar até o terceiro mês da gravidez, depois libera também para fazer luzes. Luzes.
Sim.
Alisamento é difícil permitirem.
Sim.
Porque é mais tóxico, o vapor, né, do hora que aquece.
Sim, sim.
Oh, tem aqui uma pergunta da Raquel. Ela só, segundo o nome, é um A, então só Raquel, né? Quando que a queda de cabelo se torna preocupante, quais as doenças que causam a queda do cabelo?
A pessoa percebe que está caindo o cabelo, que ela já perdeu 50% dos fios.
Caramba!
Caramba!
E o normal é cair de 150, 200 fios por dia. Então, se passar muito desse número, e a pessoa percebe, assim, que de repente começa a sair, cai um bolo mesmo de cabelo. Então, começou a cair
já
muito.
Tá preocupante.
Já está preocupante.
Uhum. E quais são as principais doenças? Assim, que...
Então, dermatite seborreica causa muita queda de cabelo. Essas doenças de intestinais mesmo, que não consegue absorver os alimentos, também tipo gastrite, chama doenças irritativas do cólon, que é doença de Crohn. Tem várias doenças que a pessoa não consegue absorver os nutrientes, causa queda de cabelo. Lúpus, problemas da tireoide também, causa queda de cabelo. Anemias, sim. Essas são as principais.
Caramba.
É, toda queda de cabelo precisa de tratamento?
Não. Esse eflúvio telógeno, se a pessoa ficar tranquila, vai voltar, vão voltar os fios. Mas demora, pode demorar até um ano para melhorar essa queda.
Sim.
Então, você resolve a causa antes...
Exatamente. Você descobre, é ferro. Toma ferro logo, entendeu? É. Uma hora vai parar de cair cabelo, mas quanto antes agir, melhor, né?
Aí tem uma pergunta aqui da Débora Vitória. Doutor, faço luzes 3 vezes ao ano, desde os meus 18 anos. Hoje tenho 50. Tá, velho, tá ficando velhinha, hein, Débora? Isso pode causar queda?
Pode, mas depende do caso dela. Se ela tiver bastante cabelo, às vezes ela prefere fazer as luzes do que ficar sem fazer as luzes, né? Esteticamente.
Sim.
Se ela percebe que o cabelo da ponta está ficando muito fino, já é um sinal de preocupação, né? Quer dizer que não está nascendo tanto cabelo como antes.
Como antes.
Acho que a queda também de cabelo feminina, eu acho que é muito mais preocupante que a masculina.
As mulheres elas entram em depressão mesmo por causa da queda de cabelo. E cai muito mesmo. E quem tem cabelo muito comprido, poucos fios já fazem um bolo muito grande no banheiro. A pessoa olha para o chão, às vezes o chão é branco, o cabelo é preto. Elas levam no consultório, às vezes, enroladinho no papel, o número de fios. E é assustador mesmo.
É. Não, imagina, passar uma escova e
enquanto
sai
eu faço a aplicação, eu vou conversando, a pessoa vai chorando, sabe?
Sim.
É muito...
Você mexe com a estética?
É.
Sentimental.
É uma coisa da vaidade feminina, né?
É uma coisa...
Esse negócio mexe do cabelo, né?
Mas você sabe que hoje em dia eu vejo também muitos homens também, assim, muito preocupados com essa questão da queda.
Ô Pedro, aí pra isso.
É que homem, como o fio é pequenininho, às vezes nota alguns fios no travesseiro.
É, porque corta o cabelo curtinho, não consegue ver.
Tanto. Percebe que tá ficando mais fino, porque os amigos vão falando, a coroinha vai aparecendo... Uhum. Na frente, você se olha no espelho, você vê que está aparecendo couro cabeludo.
Sim.
E você vai notando.
Sim.
E aí a pessoa já logo...
Já fica alerta.
Já fica alerta e já vai procurando.
Já vai procurando ajuda.
A mulher tem alguma doença específica, assim, que provoca queda de cabelo ou não?
Mulher que menstrua muito tem que ficar sempre atento, que perde mais sangue pode
ferro,
ter o
né?
ferro baixo.
Ah.
Tireoide. Então... Algum mioma, por exemplo, se a mulher tem mioma, vai perder mais sangue também.
Sim. Mas assim, a falta de ferro, não a quantidade de ferro, por exemplo, que tem no organismo, que isso também causa muito a...
Exatamente.
Muito mais. E a Raquel ainda pergunta aqui, toda queda precisa de tratamento?
Então, não.
Não.
Porque esse eflúvio, por exemplo, você teve um COVID, vai cair seu cabelo, resolveu o COVID, vai... parar de cair e vão voltar os fiozinhos de cabelo. Então, não precisaria tratar.
Tá. Então, é toda a queda.
Doutor, quando que vão inventar? Aí já é...
Cabelo branco?
Cabelo branco.
Nossa, tá precisando mesmo.
Inventar. Não, quando inventar isso daí, eu acho que o cara vai ficar milionário.
Vai ficar milionário. Eu tô usando um shampoo lá em casa que promete que previne cabelos brancos, mas...
Não, previne.
Ah, previne não adianta, né?
O que ele vai fazer?
Eu ganhei o shampoo, tô usando.
É né? Mas eu fico pensando, né? O cabelo vai sair do bulbo.
Isso.
Então, você teria que ter algo que mudasse
tá
o bulbo,
né?
a melanina.
Não
né?
pode perder a melanina.
A melanina.
E tem uma reserva de melanina, assim, o estudo é esse. E ela vai acabando, esgota e o cabelo fica branco.
Porque tem gente que tem cabelo branco já muito cedo também.
E assim, eu vejo os pacientes
exemplo,
que...
Eu tive muito cedo.
Muito cedo?
Criança que nasce cabelo preto. Tem uns pacientes que tem... O filho nasceu com cabelo tão preto e ele, com 18 anos, já tinha cabelo branco. Então, acho que é isso mesmo. Ah. Gastou toda a melanina lá...
Lá no nascimento.
Lá no nascimento.
Foi lá. É engraçado. E existe essa mudança de cor tão repentina, exatamente, né? Exatamente. Tem criança também que nasce com o cabelo mais escuro e vai clareando conforme o tempo. Vai ficando exatamente mais loirinho. Falando, nossa, ele nasceu, não era loirinho. Não era, de repente, isso, tá loirinho.
Né? E você falou que é devido muito ao estresse, né?
Isso, estresse. O estresse causa inflamação também. É. Aí, por isso que cai o cabelo.
Então, é quando tem muitos funcionários assim que dão muito trabalho.
Com certeza. Isso aí devia ser até motivo de
o cabelo ficar branco e porque cai, né?
Lógico, com certeza.
Então, deve ser por isso.
Que eu acho que é isso mesmo.
Deve ser por isso.
Eles têm o cabelo pretinho, né?
Pretinho, é.
Eu acho que irritar o chefe deve manter o cabelo preto.
É, tá vendo aí, ó? É, não, é que o Pedro mandou uma pergunta aqui.
É.
E aí ele falou que ele tá perdendo muito fio e fala que é estresse, porque o chefe... É, tá falando com o amigo dele.
Ah, entendi, é o amigo dele.
Ele falou aqui, ó, tem um amigo que está perdendo muito cabelo e fala que é causado pelo estresse.
Tem solução, doutor?
Tem. Tem.
Perde as contas.
Perde as contas. Ah, que interessante, né?
Quero viajar, trabalho melhor, né?
Ô, doutor,
é lógico, aqui o pessoal é tratado só no filé parmegiano, no velho parmeiro.
É verdade. É, agora eu vou falar assim, ando vendo, né, as redes sociais aí e tal, aí tem alguns lá, alguns cabeleireiros famosos tal, que falam assim, ah, eu vou fazer uma receitinha caseira para você fazer em casa. Então, ah, mistura isso, mistura aquilo, enfim. Existe algum isso é prejudicial também?
Depende. Por exemplo, babosa, por exemplo. Babosa. Não vai melhorar uma queda de cabelo, mas hidratar o cabelo...
Hidratar.
Abacate. Talvez dê uma hidratada também. Tem óleo, abacate. Mas assim, existem tantos produtos
bons.
É, bons, com, né, que foram desenvolvidos para isso. Então, mas eu não sou contra também.
Óleo de coco,
vezes,
óleo de coco.
Todo o abacate, o óleo de coco é mais barato, né?
Hoje em dia tá tudo.
Tá tudo caro. Óleo de coco é caro, não é barato, né?
Mas pode ser que hidrate o cabelo, mas melhorar uma queda de cabelo, não vai melhorar.
Não vai melhorar.
O negócio é ir lá na Ledermic.
Eu também
Ledermic,
acho.
Exatamente.
Eu acho Ledermic.
Ledermic resolve tudo.
A gente
tudo.
Faz o exame, resolve.
É, dá uma olhadinha lá no couro cabeludo, né?
A gente examina e faz o diagnóstico preciso, né? E existe, a gente não falou, mas existem outros tipos de queda de cabelo que cai abruptamente uma falha mesmo, chama alopecia areata, que... Tem gente que fica sem nenhum fio no corpo inteiro. Caiu.
Já conheço na barba, né? Na barba. Tinha um amigo meu que tinha assim, na...
Isso, acho que é isso.
É.
Ele todo pelado, não tem nem sobrancelha.
É isso aí. Essa se chama alopecia areata. Ah. Os meus pacientes...
Não volta isso aí?
Pode voltar. Os meus pacientes costumam ter na barba, no couro cabeludo, mas lesões pequenas. Daí são outras medicações que a gente aplica e com anti-inflamatório. Que voltam, mas essa está bem relacionada com o estresse mesmo, tipo, ah, terminou um relacionamento, morreu alguém, daí volta.
É, eu lembro que ele tinha criança, uma falha na barba e falava que era estresse emocional.
É isso aí.
Né, assim, então aí ele criou uma falha na barba, ficou com um buraco mesmo, que assim, ó.
Não, eu atendo várias crianças do colégio, época de prova, caem os cabelinhos, criança, menina.
É mesmo?
É. Mais menina.
Novo assim?
Novinho, tipo 7, 8 anos.
Ai, que loucura.
Tem criancinha mesmo que tem também. Mas daí é predisposição também, genética, né?
Uhum.
Eu tinha um problema na minha barba que ela descamava. E quando eu fazia a barba, ficava aquele ficava aquele vermelhão assim.
Isso.
E você via que a região não estava mais com pelos.
Sim.
Por causa que...
Dessa irritação. É uma dermatite isso.
Aí eu arranjei um shampoo lá, que é um antiseborreico, acho. Mas muito concentrado.
Isso.
Da La Roche, acho que é uma marca assim. Ou, não lembro agora o nome do coisa. E comecei a passar. 3 minutos, deixava, tirava 3 vezes por semana. Passou. Zero, nunca mais tive o problema.
Ah, excelente.
E eu fiquei, ó, indo em tudo que era dermatologista.
E não
resolvi. Ah, não, tem que fazer não sei o quê. Aí eu fazia, não adiantava nada, não resolvia.
Não conhecia o doutor Arte, né, eu acho.
Tem que usar algum antifúngico, geralmente, cetoconazol, aquele shampoo de cetoconazol.
Ah, que é o azulzinho que tinha antigamente,
tinha Celson,
né?
Ouro, Celson
Ouro, é.
Isso tem antifúngico.
Cetoconazol é pra micose.
É pra micose, mas tem doença chama dermatite seborreica, que é a doença da caspa. Só que ela pode dar no rosto, na região da barba, no tórax. E tem um fungo associado a essa dermatite. Então, a gente usando um shampoo anticaspa e antifúngico, melhora também.
Mas eu sou dependente disso hoje.
Então, usa direto mesmo.
Eu não consigo mais tirar, porque é se eu tiro, se eu ficar uma semana e meia sem usar, já volta tudo.
É, mas não tem problema, pode usar direto. Você vai, lava o cabelo e já lava a barba também com shampoo.
Sim. Aí eu agora comecei a fazer a barba. Hoje eu no deixei barba. Um mês, porque eu sabia que ia ter esse episódio hoje.
Lá no Hollywood?
Né?
É, no
Hollywood. Deixei um mês sem fazer a barba. Não, mas eu vou raspar de novo.
É.
Falam que eu fico mais jovem.
Ó.
Passa a barba.
Isso aí.
Ah, você vê pelo doutor, ó. Vê se ele tem barba.
É,
mas minha barba não nasce, por isso que eu não tenho.
É.
Mesmo tomando minoxidil, então não é milagre também.
Não é milagre. É.
Mas o pessoal fala que quando passa tem muita gente que usa na barba,
isso,
né?
Isso, e fala que nasce.
E nasce, não?
Ah, algumas pessoas nascem, outras não nascem.
Ah.
Não tá é. Vendo? Não é.
Aqui, a Bel tá falando que o que você usa é chamado Ducray.
Ducray.
É ótimo, é Ducray. Francês mesmo.
Ducray.
Viu? É francês.
Usa na barba.
Mas isso é da barba.
É da barba.
Isso é da barba.
Deve chamar Keloal.
Ô, Bel, se você estiver assistindo ainda, qual que é o do cabelo?
Pronto.
Ela
tá
sabe
aqui,
tudo. Ela
e doutor, se eu pergunto.
Minha vida.
Não, eu vou entregar pra ela. Deve ter a moça lá na clínica, vou dar shampoo pra ele.
É.
Não, é shampoo anti-caspa.
É. E aqui tem uma pergunta perguntando se pode fazer microagulhamento na barba.
Pode fazer.
Pode também.
E o resultado é bom ou é.
É bom, sim. Eu faço na sobrancelha também. As mulheres adoram.
Ah, então
também.
É. Porque a gente às vezes tira muito durante um tempo e não nasce mais.
Não tem sobrancelha.
Pois é.
Ele não tem, só tem metade. Aí fica
a dois. A minha me incomoda, assim. Porque eu queria ela um pouco mais grossa.
E assim, nem era uma ideia. Eu tava fazendo o couro cabeludo da paciente, faz um pouquinho na sobrancelha. Fiz. Adoraram. Aí vem a filha fazer, indicaram até outras pessoas para fazer.
Ah, é bom saber, porque a gente. Teve uma época que você tira um pouco mais fino e depois não nasce mais.
Exatamente.
E aí fica o finalzinho aqui muito fino.
Na barba,
meu amigo...
o problema é que fica muito vermelho a barba. Então, se a pessoa tiver algum compromisso no mesmo dia, tem que deixar para o final do dia sem fazer a aplicação, porque fica vermelho.
Ah,
essa agulha.
Esse agulhamento.
Esse agulhamento.
O meu amigo, ele não tem metade da sobrancelha. Assim, né? É como se fosse pelado.
Uhum.
Mas pegaram a cera e...
Tiraram.
Mas pode ser que tenha sofrido algum trauma, às vezes alguma cicatriz, aí não nasce mais.
Não. É os mesmo. Dois. Os dois lados igual.
Entendi.
E aí, na época, a gente estava tratando numa marca aí de cosmético que chamava Talica. É uma marca francesa também. E que tinha um produto específico que diziam que era para crescer... cabelo na sobrancelha.
Entendi.
Pra ele não adiantou muito.
Eu acho que...
Tem um remédio que é pra crescer cílio também.
Ah, então é isso que eu ia perguntar na sequência.
E aplica no cílio, pode aplicar na sobrancelha. No couro cabeludo também
pode aplicar. É o mesmo que...
Só que fica muito caro a fórmula com esse bimacoposta.
É tipo um sérum. É um sérum, não é? É um sérumzinho.
É um colírio.
É um negocinho desse tamanhozinho, assim.
É um colírio.
Entendi.
A Bel falou aqui.
E é para glaucoma. Daí as senhorinhas começaram a pingar o colírio de glaucoma e começou a nascer o cílio.
Sim.
Nossa, que.
É uma marca chamada.
É o shampoo Kerastase. Da Kerastase.
A Kerastase é da L'Oréal. É muito bom também essa marca.
Não vai crescer meus cabelos, sabe?
Ah, você tá usando o Kerastase agora, isso aí.
Tá bem.
Tá investindo no relacionamento.
Ô, Bel, tá caro, né? Você tá dividindo
o
shampoo com...
É o shampoo dela que eu tô usando.
Você tá dividindo com o João, né, Bel?
É o shampoo dela que eu tô usando.
Esse é bom mesmo. Os dois são bons. O do Cray
foi o que descobriram que resolvia meu problema.
Isso aí.
É,
nunca consegui resolver.
Vou te mandar um sabonete.
É que eu não conheci o doutor, agora já
sabe.
Me passaram um sabonete também, que na época era pra passar, mas não adiantou muita coisa.
É que antigamente, falando da Ducre, existia só o shampoo. Agora existe um gel de...
Um gel, eu tenho gel.
Que é pra isso.
Eu tenho gel também.
Ah, então é isso aí. Lá na clínica tem isso aí.
Ele veio um gel, mas eu não usei até hoje, porque ela comprou errado, né, e chegou errado.
Ah, entendi.
Ela compra na internet.
Ah, lava o cabelo também com ele. Não vai
acontecer, pode ser?
Pode.
Aí, pronto, já arranjei.
Já resolveu.
E de vez em quando você usa o que era a fase dela.
Tava acabando isso aqui, já vou começar a usar o gel.
Isso que é difícil, né? Isso que é difícil, Bel, porque você compra o que era atrás pra você e vai ter o sócio lá na sua casa.
Tá vendo?
Exatamente. Pega o cartão emprestado.
Pega o cartão emprestado, Interessante. Então, bom saber sobre isso sobrancelha também.
Cílio, sobrancelha.
Sim, porque muita gente faz hoje em dia para deixar mais.
Uhum.
A minha mãe, por exemplo, na época, minha mãe está com 70 e 76 anos, Eles faziam a sobrancelha muito fininha. E ela fala, nossa, não nasceu mais, de tanto que a gente tirou, exatamente. Enfim. Aí começam a fazer aquela outra...
Aquela definitiva que depois muda de cor.
É horrível.
A minha mãe, eu já te contei que ela era... Ela era atriz, né?
Não.
Teatro.
Sim.
E no teatro eles... Teve uma época que teve a moda, que eu lembro das fotos dela da época... Que era de raspar zero a sobrancelha.
É isso. É, raspar e só desenhar.
Não, eles raspavam, mas não desenhavam nada.
Ah, entendi. Não desenhava.
Ficava sem.
Ficava sem. É.
E aí tem umas fotos dela lá, eu falei, nossa, que coisa estranha.
Parece CT, né?
É, mas tipo em 1970, lá para trás, assim, ó.
Na época da minha mãe, sim, também. Era muito fininho, muito fininho. E aí ela falou, ah, tem que fazer micropigmentação. Aí eu falo, mas aí desbota, fica feio.
Minha avó tinha essa
micropigmentação. E tem gente que tem no olho, tem lápis,
não,
né?
Tem lápis.
Sombra, né?
Sombra, né?
Sombra
é uma tatuagem, não é?
Tatuagem.
E remoção de tatuagem, vocês também fazem lá?
A gente fazia, mas a gente parou. Porque a hora que faz a remoção, fica laranja o local. E o pelo também descolore. Então, a gente parou de usar essa máquina de descolorir. Dá muito trabalho, sabe? E tem que fazer muitas sessões.
Sim.
A pessoa faz 10 sessões e continua com aquela pigmentação. E o processo é dolorido e é feio, assim, sabe?
Sim.
Então, as pessoas...
Dos
pacientes...
Do mesmo jeito que chega a pessoa lá para crescer o cabelo, tem aquele que já perdeu boa parte e quer tirar tudo.
Do cabelo, não.
Tipo, aqui tipo, fica aquela coroinha e em vez do cara ficar sempre tendo que ir no barbeiro, dá um champa.
Barba, sim. Barba a gente faz. Aqui embaixo, assim, aquela embaixo. Assim, a gente faz depilação na barba.
Depilação na barba.
Mas nunca não, teve nenhum
total,
maluco
não.
Que, tipo,
não, tipo...
Tira tudo!
É, raspa... Não.
Não, não teve?
Não.
Mentira.
Ah, eu acho
daqui
que
daqui a pouco vai começar a aparecer
cuidar,
um pouco.
Não, mas acho que é cuidar mais, que é... Pôr em vez de tirar.
Não, mas tem gente que já adotou o careca.
É.
Que dá só trabalho.
Tem gente que não consegue imaginar com cabelo.
Então.
Né? Tem assim,
aí o cara vai ficar pagando barbeiro pra quê? Já faz logo de uma vez.
Ah, mas raspa em casa, né? Essas pessoas. Um pouquinho, né?
Pega mas tem que... Ah, mas o cara gosta ali de passar o
gel.
Ser paparicado, passar aquela toalhinha massagezinha.
Sempre
tenho. O cara que gosta do mimimei.
Mimimei.
Hoje em dia tem muito do mimimei.
Ó, a Bel falou que você é sócio em todas as frentes. KKK.
Essa é viu, né? Isso aí. Só nos boletos.
É
só.
Isso mesmo.
Aproveita.
O assunto é amplo, né? Porque... E importante também, porque mexe até com a vaidade masculina hoje, né?
Exatamente.
Muito homem hoje
que
procura...
Que não ia no médico, hoje vai por causa disso. É. E se sujeita, porque a cirurgia agressiva. A pessoa fica deformada mais de uma semana. Incha os olhos, incha a testa, fica super vermelho. Raspa o cabelo, a pessoa se expõe, né?
Sim.
O homem não é de querer se expor.
E, antigamente era muito adotado, eu não sei se ainda é. Mas deve ter ainda uma parcela de pessoas que utilizam, que é aquele interlace, né?
Interlace.
Que é a prótesinha que vai, né?
Isso, que gruda.
Que gruda. É, quando a pessoa te procura e ela já está se utilizando da prótese, qual que é o caminho ali?
Eu tenho vários pacientes que usam prótese também. E geralmente eles já montam até o salão em casa, porque eles... Fica tão caro para refazer a manutenção que eles montam o salão em casa, chama a pessoa ou a esposa aprende a fazer, porque tem que raspar e grudar de novo.
Uhum.
Mas eu não sou contra também, porque o que acontece é que como fica abafado, dá inflamação, forma tipo microespinhas também no couro cabeludo. E isso dói para caramba. Então, às vezes, a pessoa precisa tirar a prótese.
Fica um tempo, sim.
Mas daí a pessoa não quer assumir que era careca para fazer um implante.
De uma hora para outra deve ser estranho.
Exatamente.
Também, né?
Tipo, nossa,
o cara chegar no trabalho careca, do nada.
Exatamente. Ué, mas você era careca? Não, sempre fui careca, eu usava prótese. Então, é difícil.
É.
Mas chega... Você falou que tem alguns pacientes que são...
Que usam.
Que usam. Mas qual que é a tua atuação aí nesse caso?
Eu trato os problemas que ocorrerem. Por exemplo, tá com caspa ou então inflamação, eu trato aquela inflamação.
Aí você tem que remover
cabeludo.
A pessoa já chega meio sem a cola, assim, para ser mais fácil de remover. Ou então vai de boné. Geralmente é homem, né? Vai de boné, daí eu vejo.
Sim.
Mas às vezes nem a esposa não vê a pessoa sem a prótese. Sabe, mas não vê a pessoa sem a prótese.
É.
É, é angustiante, né, para a pessoa.
Deve ser bem estranho. É. E o que eu vejo de vídeo na internet do cara tirando a camisa e a
próxima... Sai junto.
Igual aquele desenho da Frozen, que o cara vai dançar e ele abaixa a cabeça e cai a peruca, assim. Mas a órtese não é isso, né? A prótese não é isso. Ela é bem coladinha,
né? É bem colada. É
difícil dela sair.
É muito difícil.
E que é essa que o pessoal põe que acaba saindo assim?
É essa, só que tá mal colada. Eu acho que usou menos cola. É um tipo um silicone que passa para grudar.
Entendi.
É que nem o silicone que é usado também
pro
lace da mulher, né? Que a mulher também tem um silicone que coloca... Para fazer uma...
Para deixar maior...
Alongamento.
Eu atendo bastante mulher também que tem esses alongamentos. E eu faço essa aplicação para nascer mais rápido, para ver se a pessoa se livra...
Do alongamento.
Desses alongamentos. A pessoa vai diminuindo. Que...
E o alongamento, ele pode trazer um...
malefício. Coisa ruim.
É, sim, um malefício.
Porque muito, é.
É pesado. A tração, e aí vai saindo mais cabelo ainda. Mas eu não posso ser...
Radical,
você conta. Então, eu tento ajudar. Vamos tentar. Você vai tomar remédio. É super difícil fazer a aplicação assim, que eu tenho um assistente que ela ergue, eu aplico, eu faço embaixo as injeçõezinhas. Aí, cobre, pega outro, levanta e aplica as medicações
vai
embaixo.
Vai fazendo
aos poucos. É super difícil. Em homem é muito mais fácil. Então, quem não tem esses apliques, né?
Então, a sua situação é mais na parte de... De melhora da qualidade ali do...
No número de fios.
Número de fios e também para tirar essas possíveis inflamações.
Aí é mais tratamento do couro cabeludo, das doenças do couro cabeludo.
Uhum.
Que tem dermatite de contato. As pessoas desenvolvem alergia à cola.
Sim.
Aí eu tenho que tratar aquela alergia, que começa a coçar, forma ferida mesmo no couro cabeludo.
Você já pegou algum paciente que quis eliminar a órtese, a prótese ali do cabelo e foi te procurar, porque provavelmente quando a pessoa põe, ela tem que fazer uma raspagem, porque também ela não tem zero de cabelo.
Exato, né? Ela tem cabelo, exatamente.
Ela tem cabelo. Já
que tem que fazer a manutenção.
Você já pegou alguém que quis
já teve, isso? Sim. Mas eu acho que a pessoa não conseguiu se livrar. Ela desistiu no meio do caminho. Aqui eu queria fazer. Eu acho que a gente começou o tratamento oral e para ver se nascia mais rápido o cabelo e a pessoa jogasse fora a próxima. Mas eu não sei se a pessoa conseguiu se livrar.
Se desfazer,
né? Se teve paciência de crescer o cabelo, sabe?
Entendi.
Ou, às vezes, a prótese já tem um formato, uma força expressiva quando ele olha no espelho e ele não consegue aceitar
exatamente.
Que o fio não é a mesma condição. Que
porque ele compra
a cobertura
é diferente.
E a mesma coisa mulher. A mulher... Com esses apliques, fica com um volume de cabelo. Ela não vai ter aquele volume, nem com o melhor tratamento do mundo. Não vai ficar aquele rabo de cavalo grossão. Que elas falam, que o meu rabo de cavalo era assim quando eu era adolescente. Não volta. Vai afinando mesmo.
Tem um amigo meu que ele, desde os 21, 22 anos, já usava.
Usava prótese.
Na época, não era essas colas de hoje. Era um negócio bem... Parecia um tapete, assim. Ó,
e vê, né?
Dava para perceber. E foi passando o tempo, ele começou a ver a evolução da coisa e começou a tomar gosto no negócio.
Uhum.
E ele ia escolher as próteses que ele ia usar, ele queria ser um meninão. Ele já tinha 40, ele queria ser um meninão.
Tinha aquele topete.
Não, tipo, o estilo do cabelo, porque eles compravam... Ele comprava uma coisa de tão qualidade que não combinava com o cabelo dele.
É isso aí, né? Fica...
O cabelo dele era crespo do lado, só que ele queria lisinho, com topetinho em cima.
Sim.
Com luzes não sei o quê, sabe? Os negócios.
Sim.
Aí eu falei, pô, não combina com você, cara. Não tem, não adianta forçar a barra.
E ainda quando é prótese, é ok, é só tirar a prótese. O problema é que hoje em dia, alguns implantes de cabelo estão ficando assim também. Porque o cabelo da frente é mais fino.
Sim.
Só que tem uns médicos aí pegando o fio mais grosso,
daqui,
tipo, sei lá, da barba e pondo aqui na frente, fica muito
grosso.
Esquisito. O pelo é muito mais grosso. Então, não é um cabelo que você olha e fala assim, ixi, esse cabelo...
A característica do fio, então, vem através do bulbo capilar,
exatamente.
Não é através da genética,
exatamente.
Por exemplo.
Já tem uns médicos que são super perfeccionistas, que pega, tipo, vai repor aqui, põe alguns cabelinhos grisalhos aqui, pra ficar perfeito. Aí o paciente... você não acredita que você foi pôr cabelo grisalho aqui?
Ia ficar estranho.
Ia ficar estranho, mas cada um é cada um, né?
Sim, sim. É que tem gente que quer muito a realidade, exatamente, né? O que é como se fosse real, é meu, exatamente, mesmo, né? E tem gente que já não liga tanto pra isso. Sim.
Quer cabelo só.
Ah, o Pedro tá falando do folículo de um...
Folículo piloso.
Piloto na frente. Ele é...
É, folículo piloso, isso aí.
Piloso, né?
É o bulbo.
Ah, apenas um folículo na linha de frente.
É, exatamente. Porque antigamente...
Ele tá enjoado, fazia
um,
ele, né?
Ele tá muito metido, mano. Pegavam vários folículos, imagina o bulbinho, né?
É saindo, tipo
se você coloca um monte, você olha, você vê, parece a tal da plantação de cenourinha, que antigamente era assim.
Você olhava, coqueirinhos, né?
Aqui na frente, tem que ser meticuloso, tem que cortar fio por fio e pôr só um por um, pra ficar natural.
Sim. E normalmente quando...
E tem mais um problema, um por um, no sentido certo, porque se você também... implantar cada um para um lado, fica horrível também.
Vai fazer aquele rodamento.
Quando cresce, fica...
Aí as pessoas procuram a depilação para eliminar os cabelos porque fez o implante errado.
Ah, entendi. Que interessante.
No fato ali, você está mais atuante no tratamento, né, e na prevenção.
Exatamente.
Tem alguma parceria tua, assim, com algum médico que faz o implante... E que as pessoas vão para você dar continuidade ao tratamento?
Eu indico alguns, mas não é uma parceria mesmo.
De
eu
dupla vejo, mão, né?
De dupla mão. Tipo, eu vejo que faz muito bem, eu não indico...
Não, mas o que vem de lá
para cá.
Você.
Depois.
Ah, não.
Ou normalmente quem faz quer cuidar.
Alguns fazem esse cuidado também. As pessoas acabam vindo porque é mais perto de casa, que fez lá em São Paulo, ou fez... em outra cidade do interior.
Mas acontece, então.
Acontece. Geralmente eu indico. Eu indico uns três, assim. E...
Sim.
É uma cirurgia que, em teoria, pelo que eu vi, assim, é um negócio bem agressivo, né?
É bem agressivo. E muito demorado. Demora um dia para fazer.
A pessoa chega em casa, cabeça enfaixada, sangra,
e
né?
E vai piorando nos próximos dias.
É.
Usa uma faixa para segurar o edema.
Nossa, deve ser muito desconfortável.
A gente teve um amigo lá do futevôlei, né? Que ele colocou na internet a evolução dele. E o primeiro dia ele estava lá. Cabeça enfaixada, é normal. Tá. No segundo, terceiro dia, inchado. Parece que ele tinha ido num ringue de luta. Então...
E ficar roxo.
É. Foi bem...
Pesado.
Pesado.
E aí, quando a pessoa chega com essa... já de uma cirurgia que te procura pela proximidade de casa... Você atua em que parte ali? De minimizar as dores?
Não. Geralmente, essa primeira parte o cirurgião faz.
Certo.
Ele acompanha por uns 6 meses o paciente, dá as medicações. Porque, geralmente, o paciente vai na clínica do cirurgião lavar o couro cabeludo com produtos específicos e trata e não deixa passar mais nada para garantir o sucesso do implante. Então, depois nos 6 meses, 1 ano, que já pegou mesmo os cabelinhos, que daí eu entro nessa parte. Que a pessoa vai ter que continuar fazendo tratamento e aí eu dou sequência.
E o que eu falo, não é só tratar o que foi posto, mas o que está.
Que já tinha,
que eu
exatamente.
Acho que esse é o importante.
Os fios que já eram
da pessoa,
do local
da pessoa,
certo.
Né? Acho que isso é importante, né? É. De frisar, porque às vezes a pessoa só quer cuidar do que pôs, mas às vezes...
E os cirurgiões que... trabalham mais corretamente, eles começam a afinar a ferida 6 meses antes da cirurgia. Para quê? Para saber o tanto de cabelinho que nasceria com a medicação.
Uhum.
Aí depois de 6 meses, agora a gente implanta. Para até saber até onde colocar cabelo. Porque às vezes você põe cabelo muito para baixo e vai faltar cabelo para encher para cima. Então fica muito esquisito.
Sim.
Então... eu acho que já teve essa pergunta. Negócio nesse caso de tratamento que você tem que pegar o fio...
A célula-tronco.
Existe replicação já de...
Não tem muito estudo sobre isso. Tem um outro que tiram 3 pedacinhos da pele mesmo, da nuca, põe num aparelhinho que centrifuga, também, tipo um mini liquidificador, e reaplica também isso no couro cabeludo. Eu sou muito conservador, eu não acredito nessas coisas que as pessoas inventam e eu demoro para fazer nos meus pacientes. Então, eu não acredito que você colocando aquilo numa centrífuga, você vai colocar com líquido e vai melhorar tanto mais que do que as medicações. Como eu disse, eu acho que só o fato de fazer a aplicação, acho que já resolve. Aí você onera muito mais o procedimento, você compra aparelho, não sei quantos mil dólares, para fazer essa maceração, que eles chamam dos folículos, para reaplicar no couro cabeludo. Então, eu respeito quem faz. Faz, respeito, mas eu, para mim...
Ainda precisa ter materiais, métodos bem desenvolvidos.
Desenvolvidos.
Ter uma casuística boa.
Exatamente. Coisa toda. Eu não saio... Eu não sou o pioneiro das coisas, sabe?
Mas conservadores sabem aquilo que...
Porque, assim, meus pacientes eu quero para sempre, assim. Eu não quero que ele vá uma vez. Eu quero que ele vá a vida... Ele, a família...
Não quer matar um leão por dia, né? Vamos fazer o negócio...
Direitinho.
Que eu sei que
tá funcionando. Funciona. Exatamente. E sem arriscar nada. E, assim, puta trauma também. Meus pacientes, eles são medrosos. Eles não querem que eu fique tirando... Tipo, dá anestesia. Tira um pedacinho. Dá ponto. Isso já é traumático, entendeu?
Eu sou desse tipo de paciente.
É.
O quê? Que não quer fazer, né?
Ah, eu não quero fazer nada.
É, vai lá, aplica
o remédio. Por que eu vou ficar me furando se não precisa?
Então, essa Então, tem a tal da microinfusão e a mesoterapia. Eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Só que tem paciente que eu respeito. Ele tem medo da injeção, eu só faço a microinfusão, que não dói. É tipo, só sente uma vibração, assim, no couro cabeludo. Não dói? Aí eu faço a meso também, entendeu?
Uhum. Faz a aplicação
muito individual mesmo.
Você vai sentindo o paciente.
Exatamente. Ah, vamos tentar hoje? Vamos. Mulheres, hoje eu não quero tentar. Tá, estou com dor de cabeça. Tá bom, não vamos fazer. Outro dia faz. Uhum. A resposta é sempre boa, sabe? Todo mundo fica feliz com o resultado.
Hélio, a gente tem um quadro aqui que a gente faz. Né?
Sim.
Chama Quem Eu Sou.
Vamos.
E a gente pega pessoas que já tiveram no podcast, tá? Já foram entrevistados aqui. E coloco algumas partes do rosto.
Eu já vi esse quadro.
Então, e aí a gente...
Mas pede... é difícil, eu não sou...
Ah, vamos ver, né?
Vamos lá.
Quem sabe ele não passou lá no seu consultório.
Exatamente, vamos lá.
Uhum.
É lá ou aqui?
Aqui.
Aqui. Tá saindo lá no ar, ó. Então a gente... Ó,
você sabe já?
Eu já sei... E eu acho que não passou no seu consultório.
É homem, né?
Eu acho que é homem.
É um homem.
Mostra outra parte.
Idiota! Eu vou contar pra ele, viu?
Uhum.
É, vamos mostrar a segunda etapa aí?
Vamos, vai.
Mostra o segundo aí.
Eu não
aí.
Sei quem é ainda também.
É difícil.
Ah, agora eu sei quem é.
Já sério?
Sim.
Pelo nariz?
Sim.
Pelo nariz.
Mostra mal.
É da granja, né?
A dica deles é que é da granja.
Ah, nossa.
Ajudou, hein?
E que com certeza não passou no seu consultório, doutor.
Você já sabe, Catita?
Eu acho que eu sei.
Vamos ver se o pessoal no chat, se alguém se prontifica a falar alguma coisa.
Vamos ver.
Quer mostrar a terceira etapa ou espera um pouco?
Mostra.
Vamos mostrar a terceira etapa.
A terceira etapa.
Eu ia falar, tinha que mostrar
o cara.
É ele mesmo.
É, você já adivinhou?
Eu falei que
tá aparecendo
podia mostrar o cabelo.
Aí.
Podia mostrar o cabelo.
Com essa barba.
Mostra o cabelo, porque o doutor vai adivinhar quem é o cabelo.
É o seu Leôncio?
É o seu Leôncio.
Parece o seu Leôncio com essa barbinha aí.
Eu nunca vi, não.
É o seu Leôncio? Pergunta aí, Débora. Parece muito, ele falou. Isso é verdade, ele parece mesmo, né? Se for ver, né?
Uhum.
Não sei quem é, não.
É, ainda bem que é nosso amigo. Porque
ainda bem que é amigo.
Tava...
É amigo, a gente tá brincando aqui porque é amigo. Mal, né? É, a gente tá falando aqui porque é amigo, né?
Ô, Catita, enquanto... Vamos falar de novo dos nossos...
Telespectadores.
Nossos apoiadores?
Vamos sim. Vamos falar do Velho Parmê. Então, Velho Parmê... Aqui hoje patrocinou aqui o nosso almoço e o almoço estava uma delícia. Você que gosta de parmegiana, lá tem de carne, de frango, de berinjela. Hoje experimentei de berinjela para quem é vegetariano. Ó, daqui, uma delícia. Com arrozinho, você compra lá, pede aqui, ó. É, quer pedir aqui pelo iFood? É só colocar aqui a câmera do celular aqui e pedir lá.
Já cai direto no aplicativo.
Parmegiana, milanesa e estrogonofe. Velho Parmê, que é dos mesmos idealizadores do Velho Burger.
Que é o Virgílio.
Que é o Virgílio Pedrosa, que esteve conosco aqui.
Semana passada.
É, maravilhoso. Uma pessoa super simpática, né?
Sim.
Muito, muito gente boa. E a história é muito legal. Então, compra lá, ó, no Velho Parmeia, chega quentinho em casa, hein?
E a gente tem também como apoiadora o DCB, DCB Steak, que é uma casa de carne, onde eles fazem o seu evento, tanto na sua empresa, quanto na sua casa, quanto no seu condomínio. É, você vai falar ali para o Daniel, você vai mandar um... Aqui. Aí, ó, agora eu fui mais rápido que vocês, hein?
Uhum.
Aí, você vai escanear isso daí, vai cair no WhatsApp da empresa, onde quem vai te atender é o Daniel. E lá você vai poder dizer para ele quantos convidados são, horário, agendar a sua data e ter o melhor churrasco na sua casa, no conforto do seu lar ou da sua empresa. Aproveitar que agora, no final do ano, as empresas estão fazendo confraternizações e vamos chamar aí o nosso amigo Daniel para fazer o evento no seu estabelecimento. É, aqui a gente não vai fazer porque os funcionários aqui não estão merecendo, não. Não, hoje está de parabéns.
De parabéns. O Daniel, ele é especialista, é estudioso de carnes.
Sim.
O João costuma brincar, fala que quando chega lá...
Não, brincar não, é verdade.
É verdade, né?
Eu chego lá, lá onde ele vende carne, não tem carne lá. Eu cheguei lá, só tem livro, tem uma pilha de livro daqui até aqui, só de água pecuária. Ele vai visitar
o lugar para ver a qualidade, não.
Sim, saber como é o gado, tudo direitinho.
É.
Eu fui no antigo lugar, também tinha livro.
É.
Era na São Camilo, era.
Lá na onde é o Aragão.
Exatamente.
Onde hoje é a Escola Pitangueiras, né?
Isso.
Ah, oh, José Félix.
Pitangueiras.
José Félix.
É.
Aí, depois a gente vai mandar o boleto lá.
Agora é na São Camilo.
Agora
a gente vai mandar o boleto lá pro Pitangueiras.
É.
Porque sabe que a gente mencionou o nome,
é? É, agora tchum. Né? É isso mesmo, ó.
Aí, ó, de novo, ó. Você viu, né? A gente não fica pra trás aqui, viu, Hélio?
A gente é conservador, né, Jô? Hã? A gente também é conservador.
A gente é bem conservador, gosta das coisas antigas.
Isso aí.
E a gente sabe que toda vez que a gente faz tira uma foto, ela fica ali no fundo da galeria do celular e muitas vezes a gente nem vê mais essa foto.
Isso mesmo.
E quando for recordar, vai ser depois de anos. Então a gente costuma dar um regalo para os nossos convidados. Onde você vai poder pôr lá no consultório.
Excelente, adorei.
Esteve aqui.
Vai poder assustar as moscas lá.
Só não pode cair o cabelo.
Vai arrepiar os cabelos.
Arrepiar o doutor, depois dá um jeitinho, né, doutor? Sim.
Obrigado, João. Produzinho. Obrigado, Kátia.
Imagina.
É, mostra lá de novo agora, então, a última etapa lá e abre aquela imagem. Já que ninguém acertou, né? Só
vocês. É o Robson. É o Robson, não é o Robson?
É, mostra aí o Robson aí.
Aê,
ah, ajuda aqui. O Carequinha. Nosso amigo Carequinha.
Já vi ele também.
Ele queria vir aí achando que você ia dar solução nele, cara.
Ah, a gente ia tentar, né?
É brincadeira, viu? Nem tem com milagre ali.
É verdade, faz tempo.
Tomou
que
muita
vem.
Bomba.
Mas a tal da prótese funciona pra ele.
Hã?
Só se for a prótese.
Ah, a prótese. E pra quem toma bomba, tem solução?
Parar de tomar bomba, né?
Parar de tomar bomba, viu, Robson? Então, é isso aí. Volta aqui na... Aí.
Muito bom. E vamos falar de novo, que é ali no consultório do doutor, isso, ali na...
Lá no Day Square.
Day Square, né?
A gente atende, então, toda a família, quem precisar.
Uhum.
Fica no Day Square, no bloco do Itaú.
Sim.
Para agendar consulta é pelo WhatsApp ou pelo telefone fixo ou então pelo Instagram também, @ledermic. Se alguém tiver alguma dúvida também pode mandar direct, mensagem que eu respondo.
Legal.
Pelo WhatsApp também, se tiver alguma dúvida eu consigo puxar a conversa, transferir para mim, eu consigo responder.
No Instagram também, tem várias posts de curiosidades.
Eu
já olhei lá.
Ô, Débora, deixa mais tempo. Achei depois bem... as credenciais aí do Dr. Hélio.
Sim.
Por favor.
Eu já olhei lá o Instagram, já vi lá que tem várias coisas lá, né?
Tem um monte.
Com a doutora mesmo. Também
isso,
lá, né?
A Cláudia
né?
fala bastante.
É.
Ela é menos tímida que
eu. É. Eu quero ver ela vir aqui.
Ah, ela vai vir, ela vai ficar com um ciúme agora.
Ah, fala pra ela, tem que vir.
É, depois que você recebeu tudo isso aí, ela vai que... Na minha vez, se não tiver isso aí também, ela
vai falar pra Isa hoje ainda.
É. Vai ficar chateada.
Chateada.
Não, bem sim. É bem sim, porque são conteúdos bem importantes, né? E eu falo, aqui na Granja, a gente faz esse movimento, né, João? De trazer os empresários aqui, trazer quem tem o seu consultório, quem tem a sua empresa aqui para divulgar para as pessoas, né? E também para que as pessoas saibam onde procurar um especialista.
Exatamente.
Então, às vezes não sabe, às vezes vai para São Paulo procurar um especialista em tricologia. É, doutor, é não,
e vocês aqui, também são nota 10, são muito simpáticos, deixam a gente à vontade também. Sim. Obrigado pela paciência.
Imagina.
São seus olhos. São seus olhos.
Não, mas é verdade.
Os olhos e seus ouvidos.
Dá prazer de vir aqui. De
gostoso, né? Bater um papo. Muito bom. Muito bom.
Tem alguma pergunta aí, Catita?
Não, aqui a Isabel aqui já... Opa!
Isabel.
Vem, Cláudia. Hashtag vem, Cláudia. Isabel. Tem assim. Então, a Cláudia tem que vir.
Ela vem.
A Cláudia vem também, a gente vai falar sobre outras coisas lá.
Exatamente.
De mulheres também.
Exatamente.
O cabelo a gente procura o senhor, né, doutor?
Exatamente,
então, vou lá
agora.
Passar uma...
Se bem que esses dias a gente estava comentando sobre isso, né?
Uhum.
Do negócio das mulheres. E tem muito homem vaidoso por aí, né?
Tem também. Eu atendo bastante homem também. Botox faz...
Botox?
Muito homem faz botox.
Muito.
Por causa da cara de bravo. Que fica muito ranzinza.
Mas tem que ficar mesmo, cara de bravo.
Então, mas tem uns que... Tem uns que não quer ficar sem cara de bravo, mas tem uns que...
Não, e aqui também, ó, eu acho, né? Que fica marcado pé de galinha, assim.
Ah, ela falou que eu faria. Eu não faria nada, eu quero ficar com cara de bravo mesmo pra ninguém mexer com minhas filhas. Ah, tá pensando. Ó, o doutor, ele não fez, ó, ele tá com cara de bravo.
Cara de bravo, tô precisando estar bem filho mesmo.
E ele já fez um filho antes pra que o filho come conta da filha junto com ele.
Exatamente.
É. Não é bobo, não. É mais fácil comprar uma arma, olha lá o outro. Estimula o...
Na hora que começar a ficar com ruga, você vai ver. Jovens cada vez mais procuram, porque começa a ficar vincado, marcado.
Então, eu vejo muito isso hoje em dia. Tipo, 26, 27 anos, 25 anos, o pessoal já fazendo Botox,
exatamente.
Né?
Exatamente. É para prevenir
pra
mesmo.
Então,
e depois que
a
marca, não desmarca mais. Daí tem que fazer outros procedimentos, laser, assim.
Entendi.
Mas para prevenir de ficar marcado tanto para cima quanto bravo,
e harmonização facial, como que é isso?
A harmonização é mais que preenchimento.
Tá na moda hoje, né?
Todo mundo tá com medo desse nome também.
Que
de
muda.
Harmonização, porque muda muito o rosto. Mas a gente também faz tudo bem natural. Às vezes as pessoas sai lá, ninguém nem percebe assim que fez. Que a gente põe bem pouquinho, que é o ácido hialurônico. Que é um produto que a gente aplica em algumas regiões do rosto para dar uma levantada no rosto.
É, porque a gente
puxar
derrete.
Puxar para trás, vai derretendo.
A gente derrete.
Para derreter, daí é outro procedimento, que é para estimular o colágeno, que também é para puxar. Daí tem que associar as duas coisas.
Sim.
Porque com o envelhecimento é uma coisa muito ruim também, que o osso vai sendo reabsorvido. Então,
tudo diminui, pessoas, né? Tudo o músculo.
O buraco do nariz, da caveirinha, aumenta e o nariz vai entrando para dentro.
Ah,
eu já vi pessoas que fizeram esses procedimentos, microprocedimentos, tipo, parecia que tinha feito uma rinoplastia.
Eu faço isso também.
Mudou completamente o nariz, assim.
Mudou o perfil.
Que loucura, cara.
Eu lembro também que tem gente que tem aquela dobrinha aqui, assim, ó, e aí fica retinho, né?
Fica
e não precisa fazer a rinoplastia.
Quando o nariz é pequeno, é
dá pra fazer.
Quando o nariz é pra baixo, assim.
Exatamente.
Dá aquela empinadinha. Eu já vi vários desses.
É isso mesmo, e fica perfeito.
Já tô marcando o meu, viu, Pedro?
É.
Olha lá. Tá distraído, olha lá. Nem prestou atenção no que eu falei.
Não, é interessante.
Ah, entendi.
Lá vem pergunta. É.
Mas vocês fazem, então?
Fazem. Chama rinomodelação, esse aí, no nariz.
Não, então, eu tô falando...
Da harmonização facial, fazemos.
Mas completa ou é...
Faz completo, mas aos poucos. Faz primeiro o terço médio, depois
põe
ângulo da mandíbula, faz lábio, queixo...
A gente vê umas coisas na internet que você desacredita.
Mas aquilo lá é muito bizarro, tipo...
Tem uns caras que ficam detonados...
Dedé, tipo... Põe muita seringa no rosto.
O Dedé, quem que é o Dedé? Põe o Dedé aí como harmonização.
Põe o Estênio Garcia harmonizado.
Não, o Estênio Garcia é pesado.
É sacanagem, né?
É pesado. E o latino, você nem reconhece mais ele.
Tem aquele Eduardo Costa também, deformado.
Também é.
Ah, lá, ele de olho nas mulheres do vôlei, olha lá.
Eu não vi ainda a mulher do vôlei.
Mulher do vôlei.
Não, mostra aí, põe aí na tela pra gente poder ver a harmonização do Dedé.
O que eu vejo, tem muito homem fazendo, que fica com o rosto mais marcado. Então fica aquele
fica mais másculo,
assim,
né?
E assim, e acabar ficando mais másculo.
Isso, tem uns...
Tem mulher fazendo bonito, isso também. Bonito.
Só que tem uns que exageram.
Então.
Mas tem mulher que faz isso também. Tem que deixar mais marcado, mais quadradão. Marcado. Exato. Eu acho estranho.
E às vezes fica muito reto. É exagero mesmo.
Exagero.
Tem que ir devagarzinho.
Eu acho que isso vai desconstruindo. A pessoa vai se olhando e não vai se...
Não se reconhece.
Na verdade, acho que ela idealiza um rosto e aí quer ficar como aquilo e nem se lembra como era.
Exatamente.
Aí muda muito.
Como é que é? Eu vi um negócio de um cara falando que os filhos hoje nascem mais feios que os pais.
É verdade.
Mas não, é porque o pai fez tanto procedimento...
Que a criança nem parece...
Que a criança nem parece que é filho da pessoa.
É verdade.
Mas isso é muito comum, né?
É.
Muito.
É. Eu morro de medo, vou falar a verdade, morro de medo.
Do quê?
De fazer.
De exagerar.
De fazer coisas exageradas.
Mas todo mundo tem, porque a gente nem chama de harmonização, todo mundo tem medo.
É porque, em teoria, se você pega uma pessoa ética, um profissional ético, ele não vai fazer tudo que o cara pedir.
Exatamente.
Ele vai falar, isso não vai ficar legal, isso vai ficar legal. Mas tem muito cara que tá pensando só no
dinheiro.
Como é que é aí, ô Pedro? Que os caras pensam?
Só no dinheiro.
Aí, só no din-din.
O lábio é uma coisa que a gente tem que controlar.
Então, o lábio
elas
fica
querem
enorme.
Pôr, fazer. Não, não dá para colocar mais.
Hoje em dia, elas acham que põem duas salsichas embaixo, acham que tá bonito.
Fica feio,
E às vezes eu falo, não, vamos deixar alguma coisa mais...
Tem que ter equilíbrio,
harmônico,
né?
Tipo,
tem que ter equilíbrio.
Melhorar um pouco o queixo, porque às vezes o queixo é muito para trás, é que o lábio gigante...
Fica horrível.
Feio. Pode pôr, põe aí pra gente ver.
Olá,
que isso, não, mas ele tomou uma surra aí. Não, vocês misturaram os dois.
Ah, é o Dedé e o Stênio Garcia.
Eu achei que era um... Olha
o Stênio lá, ó. Aquele ali dá pra ver bem.
É muito exagero, né?
E o do latino? Põe o do latino.
Ah, essa aqui é a menina do vôlei.
Ela tá bonita. Ela não
ficou bonita.
Acertaram, né?
Então, ela...
Melhoraram.
Mas, pô, às vezes de perfil tá exagerado, entendeu? Deve ter...
Tem que ver como
tem que ver no
conjunto.
Que tá jogando.
No conjunto, né?
Exatamente.
Conjunto da obra.
A foto tá muito bonita, né?
Ficou, né?
Tá aí, cadê o do...
Do Dedé?
Não, o do...
O Dedé.
Latino.
Do Dedé.
Do Latino.
O do Latino parece que ficou boa, eu acho.
Teve várias fases já, o Latino.
Ah, é? Eu não sabia disso, não. Eu pensei que ele só tinha...
Já teve vez... É que eles postam umas fotos meio de sacanagem. Às vezes a pessoa não tá tão...
Ah, pega o pior ângulo.
É o pior ângulo.
Porque todo mundo, de repente, tira uma foto ali que não tá legal a foto. Que nem pegaram o pior ângulo dessa do vôlei aí, de certeza.
Com certeza.
Não é que ela vai com a verga.
Exatamente. Caindo, tava fazendo alguma coisa no jogo.
Põe aí. Ah, você tá procurando aí, né, Pedro? E aí, quem faz essa parte mais...
Que sacanagem, o Latino. Ele não deve...
Não, não tá legal o Latino.
Não tá legal.
Não tá legal.
É.
Mas você não reconheceria ele.
Reconhece?
Ah, não, reconheceria
essa
mesmo.
Essa sobrancelha levantada tá muito feio, né?
Que coisa maluca, né? Imagina um cara desse com o passaporte na alfândega.
Não
passa, né?
Não passa.
Os caras vão falar, isso aí não é você não, bicho.
É.
Vaza daqui.
É. Eu acho que hoje existe, né, muito isso, uma idealização de uma imagem e aí para chegar naquele ideal...
Olha o Dedé Santana.
Acaba sendo...
É tão ruim aí, né?
Deu uma melhorada, assim.
Tá melhor aí.
Tá melhor do que ele tava.
Tá. Pegaram uma foto boa aí.
É que ali ele tá sem a... Ali do lado esquerdo ele tá sem a dentadura, né? A Débora rindo.
Ó, preenchimento... Fizeram preenchimento
labial,
de lado nele, mas ficou
natural. É,
eu acho que puseram ele sem a dentadura, né, naquela foto.
Sacanagem.
Não, é porque a gente perde gordura, né?
Perde gordura. E o lábio vai caindo.
É.
E essa distância vai aumentando do nariz ao lábio, vai aumentando também.
E aquela coisa da orelha que não para de crescer, é verdade isso?
Não sei te dizer.
A orelha não...
O senhorzinho mal tá lá, ele tem a orelha grande por causa de idade.
É.
Só pode, aqui, o Lima Duarte.
Ah, o Lima Duarte.
Lima Duarte.
Que é grande, né?
Tem umas orelhas.
Quem que é essa aí?
O antes e o depois.
Quem é essa moça? Ah, Débora, por que você mandou pôr isso, Débora?
É pra mostrar. Ah, não tá ruim isso aí.
Falou que é o Dedéu.
Não é, não.
Oh, vai ter cancelamento aqui no Granja, hein?
É.
Vocês ficam de palhaçada, estão falando de coisa séria aqui, viu?
É verdade. É, eu lembro que meu endocrinologista falou, estou no processo de perda de peso, né, com nutrição, sem canetinhas, mas ele falou, o primeiro lugar que você vai sentir é no rosto, porque
é
você vai...
Ali, né, você,
a gordura.
É uma gordura que a gente
perde.
É absorvida rápido. E aí começa já a ficar caído, né?
É.
Aí tem que fazer o tal do estímulo de colágeno, que é para dar firmeza e não volumizar.
E falo também que a perda de massa muscular também é...
Exatamente. Quem corre muito tem consumo mesmo dessa gordura.
Por isso que
o pessoal que tá mais, um pouquinho mais velho fica mais velho do que já é.
Exatamente,
porque,
quem corre.
Porque, não, e porque... normalmente, quem tem restrição alimentar, esses caras que são veganos, essas coisas... Parece mais acabado sempre, né?
É.
Deve ser por falta de nutrição ali, que deve...
A cor também é mais... Tem um pessoal mais verde, assim, né?
Mais verde? Mas aí é o fígado, pô. Não, deixa verde. É amarelo, né?
É, eu acho que tudo é um equilíbrio.
É,
né? Tanto equilíbrio nutricional quanto equilíbrio, né? Então, acho que é um equilíbrio.
Até mesmo na harmonização. É tudo equilíbrio.
É.
Porque se você... quiser fazer tudo que o cara pedir, vai sair um Frankenstein ali mesmo.
É. Exatamente. Você tem que falar não, né? Para as pessoas. Oh, queria... Não, não.
A pessoa não sabe o que quer até que alguém mostre
exatamente
o que ela quer. Né?
Exatamente.
Tem mais perguntas aí? Olha lá.
O chefe de um amigo meu...
O chefe de um amigo meu.
Tá deixando a franja crescer. Tem alguma dica para não cair? Vou dizer, eu só dei uma olhadinha na sua franja.
Palhaça.
Ai,
deixa
que
dia 5 tá chegando.
É.
Isso aí. Hã? Que foi? Ah, é do amigo dela, chefe do amigo dela. Hélio, nosso tempo já tá acabando.
Beleza.
Queria agradecer muito.
Obrigado.
Foi muito bom.
Sua paciência, sua disponibilidade aí de tempo para poder estar engrandecendo esse nosso conteúdo.
Sim.
Valeu.
Mais um episódio aí, trazendo coisas de qualidade pro pessoal da região.
Exatamente.
Da Granja Viana. E abrir o microfone ali para você poder. Naquela câmera ali, tua.
Ali.
Você pode falar o que você quiser, se quiser deixar um recado para alguém.
Isso aí.
Como as pessoas te encontrarem.
Beleza.
Qual a melhor época para começar a tratar o cabelo. E aí vai, pode mandar ver aí.
Valeu, obrigado de novo.
Imagina.
Prazer estar aqui com vocês. Então, se você está com queda de cabelo, procure o mais rápido possível um dermatologista. Estamos à disposição lá no Day Square, na clínica Ledermic. Procurando nas redes sociais, o WhatsApp é 11 972 70 2025. Se quiser mandar mensagem. Outros problemas também de pele, a gente está à disposição também para cuidar. Espinhas, micose, todo tipo de doença, câncer de pele, vitiligo, psoríase. Todas as doenças a gente cuida também lá na clínica.
Dermatite de contato.
Dermatite de contato.
Que eu vi umas pessoas aí agora com as de esmalte também, né?
Tem. Dermatite
bastante.
De contato.
Tem que usar uma vala.
Nossa, ele tá
então,
sabendo...
Ele tá antenado, né, doutor?
Antenado. É queratase, mavala.
Eu tô precisando, viu? Porque eu tive uma dermatite de contato aqui.
É pra parar de comer unha também, é dar uma vala.
Stop.
Ah.
É isso aí. Oh, esse... Já
o melhor que ela usou. E tem o de endurecer a unha também.
Pois é.
Como que é o nome do endurecer a unha, Débora? Cientifique.
Uma vala, bota aí, ó.
Sem formol.
Muito bem. Esse eu não conhecia.
É.
O stop eu conheci.
Ah, o outro lá. Não fala isso aqui não, cara. Paga tuas contas.
Muito bom.
Isso aí.
Muito bom. Então, Ledermic... The Square, Open Mall The Square.
Exatamente.
Então, você precisando de dermatologia, tricologista, doutor Hélio tá lá, doutora Cláudia também.
Exatamente.
Né?
Uma pergunta só antes da gente finalizar. Por que é tão difícil a pessoa, quando ela pega fungo na unha, ela tratar a unha?
Porque a unha demora para crescer.
Sim, mas sempre volta aquela...
Ah, mas se tratar direitinho, não volta, não.
Será?
E uma dica importante para tratamento de unha... é o tênis, usar lisoforme no tênis, usar talco antisséptico dentro do tênis. Então, você põe o pé dentro do tênis, da meia, e pega de novo o fungo. Então, essas dicas são importantes.
Porque fica, né? O fungo fica ali.
Exatamente. E deixar secar bem o tênis, com secador, quem vai em academia, secar bem o... Usar não, o
tênis bem arejado, né?
E não usar o mesmo
tênis. Não usar o mesmo tênis, é isso que eu ouvi falar, né?
Chegou em casa, põe lisoforme dentro do tênis, spray.
Lisoforme é aquele tipo pinho, mas de spray, né?
Exatamente. Que usa nesse lugar de boliche, eu já lembra vi, que a gente boliche usava um spray?
Ah, é tinha isso aí no boliche? Sim. É, boliche de rico só, porque os que eu ia. Isso, essas coisas não.
20 anos atrás.
O cara pegava assim, ó, joga meia fora. Meia fora.
Empresta o sapato já pro outro, né? Tem que passar um negocinho. Esse sprayzinho
aí. Ah, vende no mercado.
Sim.
É, vende, já é uma latinha branca.
É isso aí.
A gente tem para jogar quando o cachorro às vezes faz xixi, a gente sempre joga para dar uma limpada.
E usar o talco também ajuda. Quem sua muito o pé, aí põe o talco dentro da meia hora que for usar o tênis.
Essa dica de não usar o mesmo sapato, independente se é sapato ou tênis, sempre mudar todos os dias. Nunca repetir o tênis, justamente para arejar, né?
Arejar.
Bela dica.
Bela dica.
O Granja Cash... Também. Sempre trazendo.
Sempre cultura.
Sempre.
Novas.
Que fungo não gosta de nada seco, então seca bem com um secador assim que ajuda.
Ah, legal. Muito bom.
É isso aí.
Vamos despedir.
Fala você, ali? Catita, que eu não dei espaço para você falar.
Não, não tem problema. Sou você que quer.
Ó, enjoado
vou
que
falar
saiu,
aqui, ó. Você
falar.
Que quer fazer o seu conteúdo, você que é um empresário, quer vir gravar um conteúdo num ambiente que está aqui, com luz, com som, com câmera, quer fazer a propaganda do teu negócio também, procura aqui a @granjacash, né, João? Isso. Tanto para locação...
Né?
Exatamente, tanto para locação do espaço, para que você tenha todo esse serviço aqui, a mesa, o pessoal que opera ali, faz todos os cortes, ou então também para divulgar aqui os nossos parceiros como a DCB e a Velho Parmê. Tá, manda aqui, ó.
É isso aí.
Certo?
Sim. Vamos dar um tchau para a câmera geral?
Então vamos.
É aquela lá, ó. Que ficou vermelhinha para nós.
Tchau, gente.
Obrigado pela audiência.
Até semana que vem.
Abraço.
Tchau.
Aí.